Boa tarde a todos presentes e ouvintes da Rádio Tropical FM. Hoje realizaremos a sexta reunião ordinária da sessão legislativa 2020. Agradeço a presença de todos, dos funcionários e dos vereadores desta Casa Legislativa. Dando início aos trabalhos, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Daniel Rodrigues Marques.
Presente.
Ernesto Carneiro Leão Neves Vilela.
Presente.
Fábio Samartino.
Presente.
Genomar Thiago de Araújo.
Presente.
Gerson Ferrari. Presente. Joaquim Madalena Severino de Almeida.
Presente.
Sirvaldo Socorro de Toledo.
Presente.
Wagner Alves da Silva. Presente.
Peço ao segundo secretário para que solicite dos senhores vereadores assinatura na lista de chamada. Peço ao primeiro secretário para verifique se há número regimental de comparecimento de vereadores na presente sessão.
Assim, senhor presidente.
Havendo número regimental, com a graça de Deus, em nome do povo do município de Carneirinho, declaro aberta a presente sessão. Peço ao vereador Fábio Samartino para que faça uma leitura de um trecho da Bíblia pedindo a proteção de Deus sobre o nosso trabalho.
É Deus quem dá a sabedoria. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e conservar os meus preceitos, dando ouvidos à sabedoria e inclinando o coração para o entendimento, se você invocar a inteligência e chamar o entendimento, se você procurar a sabedoria como dinheiro e a buscar como tesouro, então você entenderá o temor de Javé e alcançará o conhecimento de Deus. De fato, é Javé quem dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a sensatez para os retos. Ele é escudo para os que comportam com integridade. Ele viaja as trilhas do direito e guarda o caminho de seus fiéis. Então você entenderá a justiça e o direito, a retidão e todos os caminhos da felicidade. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Solicito à secretária executiva, a Dijane Luiza, para que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da quinta reunião ordinária da quarta sessão legislativa da sétima legislatura da Câmara Municipal de Carneirinho, Estado de Minas Gerais, realizada às 13 horas e 30 minutos do dia 6 de abril de 2020. Em prédio próprio da Câmara Municipal de Carneirinho, situado na rua Antônio das Graças Oliveira, número 1600, sob a presidência do vereador Janomar Thiago de Araújo e secretariado pelos vereadores Wagner Alves da Silva e Gerson Ferrari. Procedida a chamada dos senhores vereadores, constataram a presença dos seguintes: Daniel Rodrigues Marques, Ernesto Carneiro Leão Neves Vilela, Fábio Samartino, Janomar Thiago de Araújo, Gerson Ferrari, Joaquim Madalena Severino de Almeida, Raul Vieira Gonzaga, Sirvaldo Socorro de Toledo e Wagner Alves da Silva. Havendo o número regimental dos senhores vereadores, o senhor presidente, com a graça de Deus em nome do povo de Carneirinho, declarou aberta a presente reunião e solicitou... Solicitou do vereador Ernesto Carneiro Leão Neves Vilela a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 3, versículo 1 ao 8. O senhor presidente agradeceu a presença de todos do auditório e solicitou a leitura das atas da quarta reunião ordinária realizada no dia 16 de 3 de 2020 e da quarta reunião extraordinária realizada no dia 26 de 3 de 2020, sendo aprovada sem restrição. O senhor presidente solicitou do primeiro secretário Vereador Wagner Alves da Silva, leitura do expediente apresentado pelos senhores vereadores. Indicação número 40, no sentido de solicitar o senhor prefeito municipal de Carneirinho para que tome as providências administrativas e legais para o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo para todos os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde. Vereador autor, Sirvaldo Socorro de Toledo. Indicação número 41, no sentido de reiterar os termos da indicação número 66/2017, 25/2019 e 150/2017. Todas de autoria do vereador que esta subscreve, nas quais solicitou o senhor prefeito municipal de Carneirinho a implantação de laboratório de análises clínicas para atender a população do município de Carneirinho. Vereador autor, Sirvaldo Socorro de Toledo. Indicação número 42/2020, no sentido de solicitar o senhor prefeito municipal de Carneirinho a construção de centro de apoio ao trabalhador na sede do município de Carneirinho. Autor, Gerson Ferrari. Vereadores autores, Gerson Ferrari, Joaquim Madalena Severino de Almeida, Sirvaldo Socorro de Toledo. Indicação número 43/2020, no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho a contratação de pelo menos duas pessoas para o cargo de agente de combate a endemias que trabalharem na sede do município de Carneirinho. Vereador autor, Gerson Ferrari. Indicação número 44/2020, no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho que viabilize parceria com a Copasa para lavar as ruas e avenidas com água e cloro no intuito de amenizar os riscos de transmissão da Covid-19 no município de Carneirinho. Vereador autor, Wagner Alves da Silva. Indicação número 45, no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho que providências administrativa e legal para descentralizar o setor de tributação para a subprefeitura do distrito São Sebastião do Pontal. Em caso de impossibilidade, que disponibilize esse serviço via site da Prefeitura Municipal. Vereador autor, Wagner Alves da Silva. Indicação número 46, no sentido de reiterar os termos da indicação número 56/2018, datada de 28/8/2018, de autoria deste vereador que esta subscreve, que solicitou o senhor prefeito municipal de Carneirinho que determine ao setor competente para que derrube as árvores de eucalipto existentes no estádio Juvenal José de Queiroz. Vereador autor, Gerson Ferrari. Requerimento número 23/2020. Os vereadores que subscrevem ouvido plenário requerem que seja feito um minuto de silêncio na quinta reunião ordinária da Câmara Municipal de Carneirinho, que será realizada nessa data pelo falecimento da senhora Ivani Leonel de Almeida, ocorrido no dia 8/3/2020, na cidade de Jales. Vereadores, autores, todos os vereadores. Requerimento número 24/2020. Os vereadores que esta subscreve ouvido plenário requerem que seja feito um minuto de silêncio na quinta reunião ordinária da Câmara Municipal, que será realizada nesta data pelo falecimento da senhora Cleusa Maria da Silva Ferreira, ocorrido no dia 26/3/2020, nesta cidade de Carneirinho. Vereadores, autores, todos os vereadores. Requerimento número 25. Os vereadores que esta subscreve ouvido plenário requerem que seja feito um minuto de silêncio na quinta reunião ordinária da Câmara Municipal de Carneirinho, que será realizada nesta data pelo falecimento do senhor Valdemar de Freitas Pedrosa, ocorrido no dia 25/3/2020, na cidade de Água Boa, Mato Grosso. Vereadores autores, todos os vereadores. Requerimento 26. Os vereadores que esta subscreve ouvido plenário requerem que seja feito um minuto de silêncio na quinta reunião ordinária da Câmara Municipal de Carneirinho, que será realizada nesta data pelo falecimento da senhora Maria Pedro Queiroz Boroni, ocorrido no dia 5/4/2020, na cidade de Turama. Vereadores autores, todos os vereadores. Requerimento número 28/2020, os vereadores que esta subscreve ouvido plenário requerem que seja feito um minuto de silêncio na quinta reunião ordinária da Câmara Municipal de Carneirinho, que será realizada nesta data pelo falecimento do senhor Ângelo Bertoloso, ocorrido no dia 5/4/2020, na cidade de Turama. Autores, todos os vereadores. O senhor presidente convidou a todos para de pé fazermos um minuto de silêncio em homenagem póstuma em atenção aos requerimentos aprovados. A seguir, concedeu a palavra aos vereadores, autores de proposições e líderes de partido para se manifestarem sobre as proposições do expediente. Usaram da palavra os vereadores Servaldo Socorro de Toledo, DEM, Gerson Ferrari, Solidariedade e Wagner Alves da Silva, PSB. O senhor presidente declarou aberto o espaço reservado para os vereadores previamente inscritos para o uso da palavra com base no artigo 148 do Regimento Interno. Tendo 4 inscritos, eles têm 5 minutos aproximadamente. Inscritos, vereador Ernesto Carneiro Leão Neves Vilela, vereador Servaldo Socorro de Toledo, vereador Fábio Samartina Parteou com o vereador Gerson Ferrari e Daniel Rodrigues Marques. Usaram da palavra com base no artigo 153 do Regimento Interno, vereador Ernesto Carneiro Leão Neves Vilela, MDB, vereador Wagner Alves da Silva, PSB, Fábio Samartino, MDB, vereador Daniel Rodrigues, PL, Servaldo Socorro de Toledo, DEM, Gerson Ferrari, Solidariedade. Usou da palavra como líder do PSB, o vereador Wagner Alves da Silva. A seguir, o senhor presidente declarou encerrado o expediente e aberta a ordem do dia, solicitou ao primeiro secretário a leitura dos projetos da pauta. Projeto de lei ordinária 25 que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do exercício financeiro 2020 e da outras providências. Autor, Poder Executivo. Comissão de Admissibilidade e Mérito. Comissão de Finanças e Orçamento. O parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento foi pela legalidade e constitucionalidade do projeto. Enquanto ao mérito, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi pela aprovação do projeto como está redigido. Colocado o projeto em primeira discussão e posteriormente em votação pelo plenário, foi o projeto aprovado por unanimidade. A Comissão de Finanças e Orçamento apresentou o parecer em redação final, dando forma à matéria aprovada segundo a técnica legislativa, o qual foi colocado em segunda discussão e posteriormente em votação pelo plenário, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Orçamentária 26/2020, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Autor, Poder Executivo. Comissão de Admissibilidade e Mérito. Comissão de Finanças e Orçamento. O parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento foi pela legalidade e constitucionalidade do projeto. Enquanto ao mérito, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi pela aprovação do projeto como está redigido. Colocado o projeto em primeira discussão e posteriormente em votação pelo plenário, foi o projeto aprovado por unanimidade. A Comissão de Finanças e Orçamento apresentou o parecer em redação final, dando forma à matéria aprovada, segundo a técnica legislativa, o qual foi colocado em segunda discussão e posteriormente em votação pelo plenário, foi aprovado por unanimidade. O projeto de lei orçamentária 27/2020, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento financeiro 2020 da outras providências. Autor, Poder Executivo. Comissão de Admissibilidade e Mérito. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento foi pela legalidade e constitucionalidade do projeto. Enquanto ao mérito, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi pela aprovação do projeto como está redigido. Colocado o projeto em primeira discussão e posteriormente em votação pelo plenário, foi o projeto aprovado por unanimidade. A Comissão de Finanças e Orçamento apresentou o parecer em redação final, dando forma à matéria aprovada segundo a técnica legislativa, o qual foi colocado em segunda discussão e posteriormente em votação pelo plenário, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei ordinária número 28/2020, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do exercício financeiro 2020 e da outras providências. Autor, Poder Executivo, Comissão de Admissibilidade e Mérito, a Comissão de Finanças e Orçamento. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi pela aprovação, foi pela legalidade e constitucionalidade do projeto, e quanto ao mérito, o parecer da Comissão de Finanças foi pela aprovação do projeto como está redigido. Colocado o projeto em primeira discussão e posteriormente em votação pelo plenário, foi o projeto aprovado por unanimidade. A Comissão de Finanças e Orçamento apresentou o parecer em redação final, dando forma à matéria aprovada, segundo a técnica legislativa, o qual foi colocado em segunda discussão e posteriormente em votação pelo plenário, foi aprovado por unanimidade. Usaram da palavra como líder do prefeito, o vereador Servaldo Socorro de Toledo, como líder do DEM, o vereador Fábio Samartino, Como líder do MDB, o vereador Fábio Sammartino. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença dos senhores vereadores públicos presentes, representantes da imprensa, servidores da casa, do qual para constar, lavrou-se a presente ata que se encontra disponível no portal www.carneirinho.mg.leg.br, Rádio Câmara, supervisionada pelo vereador Wagner Alves da Silva e Gerson Ferrari, que após lida e achada conforme pelos vereadores presentes, segue assinada pelo presidente, secretário e demais vereadores.
Está em discussão a ata. A palavra está franca aos senhores vereadores. Coloca em votação a ata. Não havendo impugnação ou modificação da ata, declaro aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das mudanças de partido dos senhores vereadores.
Correspondência interna número 01/2020. Carneirinho, 6 de abril de 2020. Ao senhor Genomar Tiago de Araújo, presidente da Câmara de Carneirinho, Minas Gerais. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, comunico a Vossa Excelência a minha transferência do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para o Partido Liberal, PL. Solicito também que seja providenciado minha alteração partidária nesta casa a partir da data de 3/4/2020. Atenciosamente, Genomar Tiago de Araújo, vereador. Correspondência interna número 01/2020. Carneirinho, 6 de abril de 2020. Ao senhor Genomar Tiago de Araújo, presidente da Câmara, Carneirinho, Minas Gerais. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, comunico a Vossa Excelência a minha transferência do Partido Socialista Brasileiro, PSB, para o Partido Liberal, PL. Solicito também que seja providenciada minha alteração partidária nesta casa a partir da data de 3/4/2020. Atenciosamente, Wagner Alves da Silva, vereador. Correspondência interna número 01/2020, Carneirinho, 6 de abril de 2020. Ao senhor Genomar Tiago de Araújo, presidente da Câmara, Carneirinho, Minas Gerais. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, comunico a Vossa Excelência a minha transferência do Democratas, DEM, para o Solidariedade, SD. Solicito também que seja providenciado minha alteração partidária nesta data, a partir da data de 3/4/2020. Atenciosamente, Sirvaldo Socorro de Toledo, vereador. Correspondência interna número 01/2020, Carneirinho, Minas Gerais, 6 de abril de 2020. Ao senhor Genomar Tiago de Araújo, presidente da Câmara, Carneirinho, Minas Gerais. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, comunico a Vossa Excelência a minha transferência do Partido Liberal, PL, para o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Solicito também que seja providenciada minha alteração partidária nesta casa a partir da data de 3/4/2020. Atenciosamente, Ernesto Carneiro Leão Neves Vilela, vereador. Correspondência interna número 01/2020, Carneirinho, Minas Gerais, 6 de abril de 2020. Ao senhor Genomar Tiago de Araújo, presidente da Câmara, Carneirinho, Minas Gerais. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, comunico a Vossa Excelência a minha transferência do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para o Partido Liberal, PL. Solicito também que seja providenciada minha alteração partidária nesta casa a partir da data de 3/4/2020. Atenciosamente, Fábio Sammartino, vereador. Correspondência interna número 01/2020. Carneirinho, Minas Gerais, 6 de abril de 2020. Ao senhor Genomar Thiago de Araújo, presidente da Câmara, Carneirinho, Minas Gerais. Ao senhor Genomar Thiago de Araújo, presidente da Câmara, Carneirinho, Minas Gerais. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, comunico a Vossa Excelência a minha transferência do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para o Partido Liberal, PL. Solicito também que seja providenciado minha alteração partidária nesta casa a partir da data de 3 de 4 de 2020. Atenciosamente, Raul Vieira Gonzaga, vereador. São essas correspondências, senhor presidente.
Peço ao primeiro secretário para que leia o expediente apresentado pelos senhores vereadores.
Indicação número 39, de 17 de março de 2020. A Sua Excelência, o senhor Genomar Thiago de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Carneirinho, Minas Gerais. O vereador que é subscreve ouvido o plenário apresenta a Vossa Excelência a presente indicação no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho que entre em contato com a diretoria do Banco Sicoobi Credirama para instalar uma agência dessa instituição bancária no Distrito São Sebastião do Pontal, Minas Gerais. Sala das sessões, 6 de março de 2017-2020. Sirvaldo Socorro Toledo, vereador, autor. Indicação número 47, de 6 de abril de 2020. A Sua Excelência, senhor Genomar Thiago de Araújo, presidente da Câmara Municipal Carneirinho, Minas Gerais. O vereador que é subscreve ouvido o plenário, apresenta a Vossa Excelência a presente indicação no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho a construção de centro de apoio ao trabalhador no Distrito São Sebastião do Pontal. Sala das sessões, 6 de abril de 2020, Sirvaldo Socorro Toledo, vereador autor. Indicação número 48, de 17 de abril de 2020. A Sua Excelência, o senhor Genomar Thiago de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Carneirinho, Minas Gerais. O vereador que é subscreve ouvido o plenário, apresenta a Vossa Excelência a presente indicação no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho a contratação de motorista para serem lotados na subprefeitura do Distrito São Sebastião do Pontal e na Secretaria Municipal de Obras. Sala das sessões, 17 de abril de 2020. Vereador autor, Sirvaldo Socorro Toledo. Indicação número 49, de 17 de abril de 2020. A Sua Excelência, o senhor Genomar Thiago de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Carneirinho, Minas Gerais. O vereador que é subscreve ouvido o plenário, apresenta a Vossa Excelência a presente indicação no sentido de reiterar os termos da indicação número 74/2019, de minha autoria, que solicitou ao senhor prefeito municipal de Carneirinho a construção de galerias pluviais e sargentões na Avenida Delcino Leandro Barbosa, esquina com as ruas Santa Catarina e José Alves de Oliveira. Sala das sessões, 17 de abril de 2020. Vereador autor, Gerson Ferrari. Indicação número 50, de 17 de abril de 2020. A Sua Excelência, o senhor Genomar Thiago de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Carneirinho, Minas Gerais. O vereador que a subscreve, ouvido o plenário, apresenta a Vossa Excelência a presente indicação no sentido de reiterar os termos da indicação número 77/2018, de minha autoria, que solicitou ao senhor prefeito municipal de Carneirinho a contratação de equipe para realizar a castração de cães e gatos abandonados na sede, nos distritos e vilas. Sala das sessões, 17 de abril de 2020. Vereador autor Gerson Ferrari. Indicação número 51, de 17 de abril de 2020. A Sua Excelência, o senhor Genomar Tiago de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Carneirinho, Minas Gerais. O vereador que é subscreve ouvido o plenário, apresenta a Vossa Excelência a presente indicação no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho a construção de rampa para dar acesso de barcos ao rio para atender as pessoas que residem no rancho da Gildete. Sala das sessões, 17 de abril de 2020, vereador autor Gerson Ferrari. Indicação número 52, de 17 de abril de 2020. A Sua Excelência, o senhor Genomar Tiago de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Carneirinho, Minas Gerais. O vereador que é subscreve ouvido o plenário, apresenta a Vossa Excelência a presente indicação no sentido de reiterar os termos da indicação número 44/2017 e 31/2018. De minha autoria, que solicitou ao senhor prefeito municipal de Carneirinho a instalação de lixeiras nas praças Adélia Soares Vilela, Antônio Rodrigues de Souza, Rufina Perpétua de Toledo e João Soares de Assunção, na sede do município. Sala das sessões, 17 de abril de 2020, vereador autor Ernesto Carneiro Leão Neso Vilela. Indicação número 53, de 17 de abril de 2020. A Sua Excelência, o senhor Genomar Tiago de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Carneirinho, Minas Gerais. O vereador que é subscreve, ouvido o plenário, apresenta a Vossa Excelência a presente indicação no sentido de reiterar os termos da indicação número 122/2018, de minha autoria, que solicitou ao senhor prefeito municipal de Carneirinho, faça remarcação da sinalização pare nas ruas e avenidas na sede que foram recapeados e nas demais ruas e avenidas que estão apagadas devido ao tempo de uso. Sala das sessões, 17 de abril de 2020, vereador autor Ernesto Carneiro Leão Neves Vilela. Indicação número 54, de 17 de abril de 2020. A Sua Excelência, o senhor Genomar Tiago de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Carneirinho, Minas Gerais. O vereador que é subscreve, ouvido o plenário, apresenta a Vossa Excelência a presente indicação no sentido de reiterar os termos da indicação número 135/2017, de minha autoria, que solicitou ao senhor prefeito municipal de Carneirinho a remoção do lixão para outro local mais afastado da cidade. Sala das sessões, 17 de abril de 2020, vereador autor Ernesto Carneiro Leão Neves Vilela. Indicação número 55, de 17 de abril de 2020. A Sua Excelência, senhor Genomar Tiago de Araújo, presidente da Câmara Municipal Carneirinho, Minas Gerais. O vereador que é subscreve ouvido o plenário, apresenta a Vossa Excelência a presente indicação no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho a aquisição de cesta básica com o valor destinado à merenda escolar e posterior doação aos familiares dos alunos carentes da escola da rede municipal. Sala das sessões, 17 de abril de 2020, vereador autor Fábio Sammartino. Requerimento número 30, de 20 de abril de 2020. A Sua Excelência, o senhor Genomar Tiago de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Carneirinho, Minas Gerais. Os vereadores que é subscreve ouvido o plenário requerem que seja feito um minuto de silêncio na sexta reunião ordinária da Câmara Municipal de Carneirinho, que será realizada nesta data pelo falecimento da jovem Maria Eduarda Silva Alves, ocorrido dia 9/4, nesta cidade. Sala das sessões, 20 de abril de 2020, vereadores autores todos. Requerimento número 31, de 20 de abril de 2020. A sua excelência, o senhor Janomar Thiago de Araújo, presidente da Câmara Municipal Carneirinho, Minas Gerais. Os vereadores que a subscrevem, ouvindo o plenário, requerem que seja feito um minuto de silêncio na sexta reunião ordinária da Câmara Municipal de Carneirinho, que será realizada nesta data pelo falecimento da senhora Aparecida Alves Davis Castillo, ocorrido dia 12/4/2020, nesta cidade. Sala das sessões, 20 de abril de 2020, vereadores autores todos. Requerimento número 32, de 20 de abril de 2020. A sua excelência, o senhor Genomar Thiago de Araújo, presidente da Câmara Municipal Carneirinho, Minas Gerais. Os vereadores que subscrevem ouvido o plenário, requerem que seja feito um minuto de silêncio na sexta reunião ordinária da Câmara Municipal de Carneirinho, que será realizada nesta data pelo falecimento do senhor Andrelson dos Santos, ocorrido dia 12/4/2020, nesta cidade. Sala das sessões, 20 de abril de 2020, vereadores, autores, todos. São essas indicações e requerimentos, senhor presidente.
Convido os senhores vereadores e pessoas presentes para que, em pé, façamos um minuto de silêncio pelo falecimento das pessoas citadas. Conceda a palavra a cada vereador por 5 minutos para se manifestar somente sobre as preposições de sua autoria, exceto as lideranças de partido constituído na Câmara, que podem usar da palavra mesmo não sendo autores de preposições. A palavra está franca aos senhores vereadores.
Senhor presidente.
A palavra está com o vereador Sirvaldo.
Boa tarde, senhor presidente, demais colegas da mesa, colegas vereadores, funcionários da casa, pessoas que fazem presente nesse plenário, todos os funcionários públicos municipal, aos ouvintes, os internautas, o meu boa tarde. Vim aqui na data de hoje solicitar ao senhor prefeito municipal o apoio necessário diante de um estudo que o Sicoobre Credirama nos comprometeu a fazer para a instalação de um PA no Distrito de São Sebastião do Pontal, e esse estudo sendo viável, a gente pede ao senhor prefeito que o que for possível de ser feito através do Poder Público Municipal, pedido meu do vereador Janomar, do Wagner Alves da Silva, nós queremos aí o apoio total da administração para que seja instalado um PA no distrito de São Sebastião do Pontal. Essa é a indicação número 39. A indicação número 47, eu venho solicitar ao senhor prefeito municipal a construção de um centro de apoio ao trabalhador no distrito de São Sebastião do Pontal. A gente passando ali pela avenida, é na praça, é no posto de gasolina, a gente vê a aglomeração de vários colaboradores da usina Carneirinho. Então a gente vem aí pedir, através da indicação 47, um centro de apoio ao trabalhador. E a indicação número 48/2020, eu venho solicitar ao senhor prefeito municipal a contratação de funcionários tipo motorista para o nosso distrito São Sebastião do Pontal, para ser lotado na subprefeitura, bem como na Obras, também, que é que cuida da limpeza do distrito São Sebastião do Pontal e na coleta do lixo. Em São Sebastião do Pontal, nós temos uma retroescavadeira, uma moto niveladora, uma pá carregadeira, dois caminhões caçamba, um caminhão de lixo, um trator com uma roçadeira. E nós temos lá hoje o vice-prefeito, o Queiroz e o pastor Osmair. Na manhã você vê um funcionário no caminhão de lixo, na parte da tarde você vê ele no trator. Então, para vocês verem, nós temos 7 veículos lá, automotor, nós estamos com 3 funcionários só, que é o nosso vice-prefeito, o Queiroz, bem como o pastor Osmair. Então, eu venho tocando nesse assunto com o secretário de obra, o doutor Adilson, ao secretário Zenon, com o Leomar, até mesmo com o prefeito Cássio. E há dias eu pedi a sindicação, quando foi agora no final de semana, eu até vi aí um chamamento público, né, para a questão do seletivo para a contratação de motoristas, mas eu não poderia deixar de falar aqui, pois é uma cobrança da comunidade, nós temos esses veículos lá, praticamente ficam parados, e aí a comunidade deixando de ter assim um melhor atendimento. Então essas são as minhas 3 indicações na data de hoje. Eu agradeço o apoio dos caros colegas vereadores por ter assinado favorável a elas e a gente pede aí o executivo que analise e olhe com carinho e nos atenda. Quem está atendendo o Sirvaldo, nosso vereador, estará atendendo o nosso povo do município de Carneirinho. Devolvo-lhe a fala, senhor presidente.
A palavra está com o vereador Fábio Samartino.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos colegas vereadores, colaboradores desta casa, pessoas aqui presentes, a todos os ouvintes da Tropical. Fica aqui o meu boa tarde. Eu fiz a indicação hoje, é a 55/2020, e venho nessa indicação pedir ao senhor prefeito, ao executivo, sobre a lei 13.987/2020. Essa foi uma autorização que as prefeituras tiveram para o dinheiro da merenda escolar ser revertido em, vamos falar o português claro, em cesta básica para os alunos da rede municipal. Hoje, bem visto que tem essa legalidade fazer, então eu venho aqui pedir ao seu prefeito, junto com o executivo e o seu jurídico, para que olhe com carinho, porque devido à pandemia estamos sem, todo mundo sabe, as aulas estão paradas, né? E a verdade é que tem muitos alunos que tinham sua refeição lá na escola, no período de aula, né? Às vezes aquela era uma das refeições mais reforçadas que eles tinham, quando estava acontecendo o período de aula. E como estão parados, então eu venho aqui fazer esse pedido através da lei, tem esse amparo para, tem essa legalidade para fazer, e bem visto que eu tenho ouvido final de semana que as escolas já têm montado alguma coisa com seus alimentos que estavam lá na escola, né? Essa aí a gente já ouviu, bom demais, parabéns, né? Mas que fica aqui o pedido. Esse dinheiro que está entrando aí da merenda agora, nós já vamos aí para mais de 30 dias sem aulas, né? Se eu não me engano, foi parado dia 17 ou 18 de março, né? Então, fica aqui o pedido. Eu tenho certeza que essas famílias carentes, que essas crianças estão em casa agora esses dias todos, famílias com uma criança, com duas, com três, uma parte, vereador Silvato.
É bem lembrado, Fabinho, e eu procurei, né, o pessoal da educação, responsável dessa área aí, foi montado 120 kits com os alimentos que nós tínhamos na escola, né? E agora eles vão fazer um trabalho entre a Secretaria de Educação, Assistência Social, bem como junto com as diretoras e diretor, um trabalho em conjunto para que na próxima remessa possa estar aí achando a legalidade em cima dessa lei que você está dizendo aí, para poder estar fazendo um trabalho aí de entrega de cesta para as pessoas que ali vinha precisar. Obrigado, Fabinho, pela parte.
Então, vereador, de antemão já parabenizando as escolas, né, que fez essa, tomou essa iniciativa de já doar o que estava lá na, vamos falar assim, nas suas dispensas, né? E agora, com o amparo dessa lei aqui, vem aqui fazer o pedido atenciosamente ao executivo que atenda esse dinheiro que está adentrando aí da merenda escolar, para que a gente continue montando essa cesta para os alunos da rede pública municipal, das famílias mais carentes. Senhor presidente, obrigado pelo espaço, devolvo minhas falas.
Palavra está com o vereador Ernesto.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Tropical FM, a todos os internautas, a todos os amigos aqui na Câmara Municipal, amigos vereadores, nossos funcionários públicos municipais, tanto do Executivo quanto do Legislativo, boa tarde a todos. Agradeço a Deus pela oportunidade de mais uma reunião, de eu poder estar participando. Venho hoje fazer minhas três reiterações de minhas indicações que eu fiz. Agradeço aos vereadores que assinaram as minhas indicações e assinei nas demais, nas dos vereadores que fizeram hoje. A primeira indicação minha hoje é a número 52, 17 de abril de 2020, onde eu venho pedir ao Poder Executivo que faça a instalação de lixeiras em nossas praças. É uma coisa simples, mas que precisa em todas as nossas praças. Aqui eu pedi para a nossa sede, porque não tem onde jogar o lixo. Infelizmente, você vai, as crianças vão, você ensina, educa. Minha filha tem 4 anos, e ó que vai lá para jogar, pai, não tem lixo, né? Uma criança de 4 anos perguntando, não tem lixo, entendeu? É difícil, e eu venho pedindo isso aí faz 3 anos. Então, acho que não custa muito e ajuda muito a nossa comunidade e o nosso lugar para manter limpo. Então, vem pedir aí ao Poder Executivo que possa colocar essas lixeiras, né, nas nossas praças. Vem também outra indicação, número 53, 17 de abril de 2020. Essa eu venho pedir a sinalização, a remarcação da sinalização de pare nas avenidas e ruas nossas, umas que estão apagadas e outras que já fizeram, que já foi feita a recapeação. Então, que faça que com a demarcação de pare urgentemente. Tem hora aí que a gente, mesmo a gente morando aqui, tem hora que a gente erra ali, porque infelizmente o nosso carneirinho é invertido, avenida que é mão, avenida para e rua que é mão, né? Então, e com esse recapeamento que fez nas ruas, está sem essa escrita no chão. Então a gente vem pedir ao Poder Executivo que pudesse providenciar para ter mais segurança para nós. A outra indicação, número 54, 17 de abril de 2020, eu venho...
Vereador.
Tudo bem, Fabinho.
Uma parte só, o senhor falou da sinalização, muito bem lembrado. Inclusive, essa parte da sinalização é um dinheiro que foi aprovado pela essa casa, junto com com o recapeamento, né? Eu vi uma ou duas ruas aí que fizeram a sinalização, eu acho que não é mais de duas, no chão e puseram uma praquinha nova. As outras ruas está sem acontecer a sinalização também.
Tudo bem, Fabinho. Bem lembrado também. E vem aqui na indicação número 54, reiterando a minha de 2017-135, pedindo a remoção do lixão para outro local. Então, esse lixão, vários anos está aí, a gente vem, tem que tomar uma providência dentro do possível, porque é difícil, por mais que você tenta manter limpo igual a prefeitura tenta manter, tem o problema das pessoas que chegam e jogam tudo lá no chão, não jogam dentro da caçamba, e é na saída que onde vai para o meu pai, para várias outras pessoas ali, é difícil. E as moscas, para quem mora mais perto ali, se fizer alguma coisa ali que levanta aquele cheirinho gostoso, vão falar para nós, para elas também, a bichinha vai... igual lá em casa, que você viu, a gente faz comida tudo, tem que colocar um pano em cima depois e pôr a tampa. Se você largar só nas tampas, elas... Então, assim, se tirar o lixão daquele local, levar para outro local, dar serviço para essas pessoas que trabalham ali, dar oportunidade para eles, seria de bom tamanho para nós. No mais é só, presidente. Obrigado.
A palavra está com o vereador Daniel.
Boa tarde a todos, vereadores. Boa tarde a todos, pessoal que está aqui, nossos amigos aqui. Meu amigo Wagner ali, está ali. Meu amigo Pebinha também, seu Benevides, sempre está aí nos acompanhando. E o pessoal também nas redes sociais e também através do Tropical FM e os colaboradores aqui também da nossa Câmara Municipal, aqui dessa Casa de Leis. Está comentando aqui sobre as indicações, né? Hoje eu não fiz nenhuma indicação, né? Mas quero fazer uma indicação verbal aqui mais uma vez, né? Porque eu estive visitando, né? Eu quero pedir para o pessoal que está acompanhando, e se tiver alguém, né, algum secretário ouvindo aí, para que faça uma limpeza lá na tecelagem, né? aqueles barracão abandonados lá. O pessoal está reclamando muito ali, questão de dengue, está reclamando muito ali, questão de escorpião, reclamando questão de ratos, reclamando sim questão de tudo quanto é inseto, né, que vai aglomerando. E então estou pedindo para que faça uma limpeza, né, o mais rápido possível, né, lá na tecelagem, né, naqueles barracão que estão abandonados lá, né, e pedir para o pessoal, né, que focalize lá também. O pessoal tem me procurado, então estou fazendo aqui a minha parte. Né? Eu sou um pouco suspeito a falar, porque tenho quantas indicações aí feitas, né? Documentado e tudo, e a gente não vê, parece, andamento aí nessas indicações, né? Eu não sou do contra, eu sou a favor de fazer as indicações aqui, tem que ser assim mesmo, o trabalho é esse, né? Mas a gente vê aí um processo aí muito lento para atender as indicações aí que a gente faz. Então, por enquanto, senhor presidente, eu queria só fazer esse pequeno ressalto aqui, questão da tecelagem lá, e mais tarde a gente volta falando a respeito de mais algumas coisas aí.
Palavra está franca ao vereador Gerson Ferrari.
Boa tarde, amigo presidente, companheiros vereadores, minha boa tarde, amigo Benevides, Valteir, o Batista Dudinico, ex-vereador desta casa, ao meu afilhado Zezinho, muito obrigado a todos pela presença. Aos ouvintes da Tropical FM, o nosso abraço, muito obrigado. A todos os internautas que acompanham esta sessão da Câmara, muito obrigado pela atenção. A todas as crianças do nosso município, todas aí um pouco assustadas com essa pandemia. Mas Deus é maior do que tudo. Vamos ter fé em Deus aí, que isso aí vai passar, se Deus quiser. Vai dar tudo certo aí para nós. Venho hoje, com o aval dos amigos vereadores, fazer as três indicações que me cabe pelo direito. A indicação de número 49, nós temos ali na Avenida Delcino Leandro Barbosa, com a José Alves de Oliveira. É aquela rua ali que dá de fundo ali com o destacamento de polícia. Ali, a necessidade da construção de um sarjetão e mais uma ou duas galerias lá, porque lá quando chove, vira uma lagoa de água lá. E ali está perto do destacamento. Eu acho que ali, senhor prefeito, precisava ali fazer um serviço ali mais adequado ali para o setor. E na rua Santa Catarina também, com a Delcino Leandro Barbosa. Esses dois locais, quando chove lá, é quase que impossível as pessoas que andam de a pé passar por ali, porque tampa tudo de água. A indicação de número 50, nós temos aí, por várias vezes a gente já falou aqui nesta casa, e esta semana que se passou, muitas pessoas me reclamaram dos animais soltos nas ruas aí. É gato, é cachorro. Aí eu pediria até a ajuda da Fernanda, que está à frente do Departamento de Saúde aí, para entrar em contato com o prefeito, para a contratação de uma equipe para realizar a castração desses cães e gatos aí que estão soltos e abandonados aí pelas ruas da sede do município e dos distritos e vilas, que são muitos. E por várias vezes aí, já foram várias pessoas que já foram ofendidas aí por cachorros na rua aí, e se castrar esses animais, vai diminuir aí, aumentar, vai diminuir muito o aumento desses cães e gatos aí pelas ruas. E venho com a indicação de número 51, isso aqui pedir uma ajuda às pessoas que possuem ranchos lá, ou dependem lá, lá na Gildete. Eles lá têm a rampa que dá acesso para o rio, e a gente esteve por lá, e lá está muito difícil para eles chegar até no rio. Agora as pessoas não têm um maquinário adequado para... Então pediria ao prefeito, ao Leomar, ao Zenão, que está à frente aí, do departamento de estrada, que fizesse lá um serviço mais adequado lá, uma rampa mais adequada lá, para as pessoas que, no momento que a gente passou por lá, eles reclamaram e pediram para a gente aqui fazer esse pedido para eles lá. Então está aí o pedido. Vamos agora, eu acho que o pessoal da estrada já está lá bem perto, lá da propriedade da Judete, que eles estão arrumando as estradas por lá. Então, dá uma ajuda lá para o pessoal lá, porque está difícil o acesso lá de carro e dos barcos lá, para as pessoas que querem lá fazer seu lazer lá naquela área. E também aqui, nós tivemos aqui...
Vereador Gerson.
Oi.
O senhor me dá uma partezinha aí?
Pode falar, amigo.
Obrigado. Até quero voltar atrás um pouquinho, né, no discurso do senhor aí, foi muito bem lembrado. Questão dos animais, né, questão dos cachorros aí. Até esses dias atrás eu levantei uma questão aqui na Câmara e não tive um respaldo da Prefeitura, questão do nosso veterinário, né? Até eu queria perguntar para o senhor, de repente o senhor sabe, porque desde quando eu assumi como vereador, que eu não conheço o veterinário até hoje, né, que a Prefeitura tem. E de repente a gente entrar em contato com ele, né, para a população saber quem que é esse veterinário da Prefeitura. Eu particularmente quero saber quem que é esse veterinário, quem sabe vir aqui na Câmara explicar alguma coisa, né, explicar alguma coisa para nós aqui, para nós passar para a população questão desses castramentos aí, né, porque se a prefeitura tem o veterinário está vagando por aí, né, eu não sei quem que é o veterinário da prefeitura. É só isso aí, seu Gerson. Obrigado.
Alô, obrigado. E a gente também sofreu aí com a perca de duas pessoas aí na nossa cidade. Uma delas foi a dona Cida, que é a mãe da Márcia, da Leandra, a esposa do seu Luiz Castilho. A dona Cida era uma pessoa que eu particularmente tinha um carinho muito grande por ela. Era uma pessoa, toda vez que a gente passava pela casa dela, ela tinha maior atenção, uma pessoa muito carinhosa. Aí Márcia, Leandra, seu Luiz, que Deus deu conforto para vocês aí. E a dona Cida, que descansa em paz lá, juntamente com o amigo aqui também, Anderson. E pelo momento é só. Boa tarde a todos e muito obrigado.
Esse espaço está reservado para os vereadores escritos no artigo 148 do Regimento Interno desta Casa de Lei. Conceda a palavra ao vereador Fábio Sammartino.
Senhor presidente, pensando nas formalidades, vem aqui, acabei de falar de cesta básica para as famílias da rede municipal de ensino, né? E vem aqui também de novo fazer a outra, mais uma cobrança, no sentido da cesta básica daquele pessoal que não está cadastrado. Bem explicado. Nós, em conversa aqui com o secretário de Finanças, há algumas reuniões lá atrás, foi proposto aqui entre os vereadores e ele de estar fazendo um projeto, uma ação aí, para a gente achar um caminho para que essas pessoas possam receber essa ajuda também. Não é as famílias cadastradas que já estão no CRAS, não. É as que não têm cadastro. Vamos falar pessoa autônoma que está aí na cidade, sem seu serviço, sem aonde trabalhar. por causa da pandemia. Então fica aqui mais uma vez o pedido. Foi feito esse compromisso com a gente que esse projeto haveria de adentrar aqui na casa. O dia que foi votado os R$600 mil para a saúde. E nós estamos aguardando. Com certeza que todos os vereadores estão esperando esse respaldo para quem tanto está esperando e precisando, na verdade, né? Então, fica aqui de novo o pedido. E não deixando poder esquecer também, nós estamos aí na rua todo dia e toda hora. Já se passa, não sei ao certo quantos dias, e viemos aqui, vem aqui de novo, para a gente ter pelo menos o mínimo de informação, o que está sendo feito com os R$600 mil que foi liberado por essa casa para o Covid-19. Eu falei na reunião passada, não sei os senhores vereadores, se alguém de vocês tem essa informação de lá para cá, eu saí na rua aí, e um cidadão aí do município me parar e perguntar o que já foi adquirido com esse dinheiro, eu sinceramente vou ter que baixar a cabeça e falar para a pessoa que eu não sei, né? Então já se passou aí, não tenho certeza, aí deve ter uns 15 dias ou mais ou menos alguma coisa que foi liberado essa verba, não me lembro o dia da reunião, não guardo aqui agora, mas é a pergunta que está aí na rua. Vereador, liberou R$600 mil para a saúde, converteu, que ia fazer a festa, converteu, foi aprovado lá pela casa. E o que comprou até agora? O que vão fazer com esse dinheiro? A não ser algumas contratações que eu vi publicado no Facebook. Se me perguntar, comprou 5 máscaras, comprou 5 mil, se comprou um respirador, comprou 10, se comprou um kit para fazer exame, comprou 5 mil kit, eu não dou conta de responder isso aí. Sinceramente, eu acho que isso aí é um pouco de desdeixo com a Câmara de Vereadores. Porque a hora de aprovar, vem a toque de caixa aqui, tem que aprovar correndo. Aí na hora de, não estou falando que tem que ser um orçamento concreto, não. A gente entende que nem não terminou, né? Mas pelo menos uma prévia, o que comprou já? Compremos as máscaras, compremos EPI para os enfermeiros e para os médicos, compremos mais um respirador, compremos tantos kits para fazer o exame rápido lá, eu não sei o nome, falar o nome, para testar o coronavírus. O que fizemos? Uma parte, vereador Daniel.
Vereador, obrigado. E só complementando aqui, depois o pessoal acha ruim de falar, né? Ah, o vereador só fala. Mas o que acontece? Você anda na rua, né, os projetos vêm, o vereador faz de tudo para aprovar, para fazer dar certo, para andar junto de mãos dadas com a prefeitura, só que depois que aprova, a gente nota uma dificuldade muito grande do pessoal trazer um respaldo para nós aqui, né? Porque a pergunta na rua é essa, não é, vereador? Mas e os vereadores? Cadê onde estão os vereadores? O vereador e os 600 mil, posta nas redes sociais, mas os vereadores aprovaram, cadê os 600 mil, para onde que foi, né, esses 600 mil? Então, assim, os vereadores fazem de tudo para aprovar, para poder atender o máximo possível do executivo, só que depois de aprovado, a dificuldade é muito grande do respaldo do executivo para o vereador, né? Então, assim, isso é que é complicado. Então nós temos que analisar bem, projeto que chegar aqui, vamos analisar direitinho, vamos ver se vai ter respaldo, ou já vi um respaldo junto com o projeto, porque da forma que está, fica difícil de aprovar projeto aqui, sem ter um pano de fundo para falar aí para o pessoal nas ruas, aí, porque quem tem um contato com o povo é o vereador, né? O prefeito não conversa com ninguém na rua. Prefeito não para carro, não anda de a pé, prefeito não conversa, não para no comércio, o prefeito não tem ligamento corpo a corpo com ninguém, no andamento só tem corpo a corpo na campanha política, né? Então quem anda nas ruas é o vereador e quem aguenta a paulada na rua é o vereador. Então assim, eu estou clamando aqui, pegando o gancho com o vereador Fábio, porque depois de apoiado os projetos, aprovado, o vereador não tem o que falar para o povo por conta de um respaldo aí do executivo para o legislativo. Obrigado, vereador.
Então fica aqui, mais uma vez, esse esclarecimento, né? Porque, para a gente tentar sair argumentado aí para a rua, porque fica chato, né? 9 vereadores, bom, eu estou falando por mim, que eu não sei de nada até agora. Às vezes tem alguém dos vereadores, algum dos vereadores aqui que até sabe. Eu não sei. Estou falando por mim. Se o cidadão me abordar aí na rua hoje, eu não dou conta de responder. Zero. A resposta é zero. É uma vergonha um vereador falar isso aí, mas a resposta minha é não sei o que que fez até agora. E não estou fazendo politicagem, não. Eu não sei mesmo. Não sei mesmo. Então não é, fantoche que ficar falando mimimi, não. Eu não sei. Né? Então, podia ter o mínimo de senso de ter trazido um pré-relatório aqui, ó. Vereador, nós já adquirimos... Vereadores, né? Não estou falando só por mim, não. Nós já adquirimos isso aqui, adquirimos tal coisa. Vamos, estamos atrás disso aqui. A empresa falou que vai conseguir para a gente, tá? Mas a gente não tem esse respaldo. Então, fica aqui mais uma vez esse pedido. A população está pedindo para esclarecer. Tem tempo ainda aí, presidente? E falando rápido também, estive conversando com vários deles aí na rua esses dias, o pessoal do transporte escolar, de ônibus, de perua e da faculdade, estão preocupados, preocupadíssimos. Então precisava também, junto com o executivo, a gente ver um meio de estar, eu não sei, uma ação que dava para ajudar esse pessoal que estão numa situação crítica. Motorista parado, sem receber. Eles não têm outra renda, a maior parte deles. Então também precisava a gente ver com carinho sobre o transporte escolar e universitário. Fazer um adiantamento aí, um pós-parcelamento para frente, eu não sei a legalidade, mas é coisa da gente estar sentando com o prefeito, com o jurídico, ver o que a gente pode fazer para esse pessoal. Porque querendo ou não, tem famílias também empregadas, né? A pessoa é motorista, ou ele tem um motorista, ele tem dois motoristas, né? Ou o ganha-pão dele é aquela perua e aquele ônibus. Então, eu queria que eu olhasse com carinho esse pessoal também. Devolvo minhas falas, senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador Sirvaldo, no artigo 148.
Senhor presidente, dispensando as formalidades regimentais, não só respondendo, mas e... né, diante da fala do vereador que me antecedeu, no dia 27 de março, o Executivo Municipal publicou no site oficial da Prefeitura as 8 ações que era a questão sobre os 600 mil que tirou de que ia ser feito na festa, né, e passou para o coronavírus, que é um orçamento individual. Eu até fui até a prefeitura hoje, ver se eu conseguia um relatório de conforme estavam os gastos, para trazer até aqui a Câmara, para estar passando até a população. Mas eles estão fazendo o fechamento e dentro dessa semana eles vão estar publicando aí no site oficial da prefeitura. Mas eles, o primeiro item, dia 27... a implantação de auxílio psicológico. O segundo, aquisição de aparelhos celulares para implantação de rede interna e externa de comunicação entre profissionais e a comunidade. Implantação de, e o terceiro, implantação de teleatendimento. O 2 e o 3 já foi feito. Já estão tendo os teleatendimentos. Vários idosos já falaram que o funcionário da ESF de São Sebastião já ligou nas casas conversando com os idosos. Então, o 2 e o 3 já foi atendido. Transformação das unidades básicas de saúde, ESF, em micro pronto atendimento para enfrentamento do Covid-19. Está em fase ali no ambulatório, vai ter uma divisão lá, onde vai ter uma ala separada para estar recebendo, porventura, aquelas pessoas que foram insuspeitas. A gente espera que não venha ninguém. Isso no quarto item. O quinto item, que é a transformação, onde eu terminei de falar, do pronto-socorro e ambulatório Vicente Severino no socorro, é em unidade especializada de pacientes com suspeita de coronavírus. Aí vem, igual o vereador que me antecedeu disse, a respeito que teve um chamamento público onde fez a seleção para contratação de médico, enfermeiros, técnico de enfermagem e demais profissionais na área da saúde para o enfrentamento da pandemia. Então, só na contratação desse médico, desses profissionais na área da saúde aí, vai ser gasto bastante. É, mas eu acredito que se aquele dinheiro não der, e após vir, tenho certeza que essa semana vai ter aí uma prestação de conta, à população e aos caros colegas vereadores, eu confio nas pessoas que ali estão, que é na Fernanda Perrone, que é no prefeito Castro, eu tenho certeza que eles não vão desviar o dinheiro que essa Câmara aqui aprovou, não. Eles não vão meter a mão, não vão roubar. Vamos dizer assim, o dinheiro que nós aprovamos para que eles gastem no enfrentamento do Covid-19, não. Aquisição de medicamentos específicos, é o item 7, materiais médicos, hospitalares e equipamentos. O item 8, aquisição de kits de testes rápidos para o resultado preliminar do coronavírus. E tem também a respeito de tomografia. Está contratando uma empresa aí para fazer aí tipo tomografia do pulmão para ver se as pessoas, como que está o pulmão de cada um. Então eu confio nas pessoas que lá estão, que vão gerir o nosso dinheiro. A prestação de conta vai ser feita, pois é um orçamento separado. Vocês viram esses dias na Câmara Federal votando um orçamento de guerra lá, vamos dizer. O que quer dizer isso? Que é um orçamento separado, vai ter uma prestação de conta separada. E eu confio nas pessoas que lá estão administrando esse dinheiro.
Vereador. Não,
eu acho que eu não posso dar parte agora, senão meu tempo... Então eu confio nas pessoas que estão lá administrando esses 600 mil, que nós aqui, todos os vereadores, somos favoráveis. E se precisar de mais recursos, eu tenho certeza que essa Câmara estará dando aí o suporte para o Executivo Municipal junto à Secretaria de Saúde. Foi mencionado também a respeito da cesta básica. Entre o CRAS, que entregou 266, mais umas 20 de emergência, mais 120 kits que foi montado da educação, ultrapassa 400 cestas. E eu vi aí, na publicação de uma funcionária pública, se diz lá nos comentários, que é pré-candidata a vereadora, cobrando a respeito de cesta básica. E algumas pessoas denunciando ali. Então, aquelas pessoas que lá comentou a respeito que está tendo entrega pessoas que não merecem, que leva o nome e o endereço dessas pessoas até o CRAS. Porque falar em vão aí é muito fácil. Mas então leva o nome lá, ó, entrega lá, ó, Mariana, ó, fulano de tal aqui, endereço tal, não merece porque ele tem isso, recebe isso, porque certamente as pessoas devem estar sabendo mais do que os funcionários que estão aí no CRAS ou na Secretaria de Assistência Social. Então eu venho aqui pedir a essas pessoas que têm certeza, porque pelas afirmações que elas fazem, né, no Facebook, elas sabem certeza. Então pega o nome, o endereço, leva na Assistência Social, leva lá no CRAS, fala, essas pessoas não merecem. E voltando à questão da cesta básica das escolas, foram entregues aí, se não foi, mas já quase esses 120 kits que foi montado, que é a Vicente, Luiz Alves, Olegário, em São Sebastião do Pontal, Marechal Hermes, o CMEI Diabetes, Santa Madalena, né? Marechal Hermes, Sila da Barra, Creche Emília, e será feito aí agora um trabalho em conjunto com a Secretaria de Educação, Assistência Social, bem como as diretoras e até mesmo os professores, eu sugiro. Porque o professor está com o aluno ou está em contato com o pai do aluno, sabe o problema de cada um dia a dia. Então eu tenho certeza que se juntar aí os secretários, diretores e até mesmo os professores, fará um trabalho de identificação melhor. Né? Então, no 148, era isso aqui que eu queria falar, né? E eu espero que o Executivo, dentro dessa semana, publique aí essa prestação de conta do que já foi gasto a respeito dos 600 mil que ora foram aprovados e os caros colegas vereadores estão cobrando. Mas, caros ouvintes, o Executivo não está estourado o prazo, não. Tenha paciência com os caros colegas vereadores, que em breve eles estarão passando aí as informações que ora vocês precisam e querem saber e têm direito de saber. Devolvo-lhe a fala, senhor presidente.
Conceda a palavra ao vereador Ernesto, no artigo 148.
Boa tarde a todos novamente. Venho no 148, primeiramente. Igual os demais vereadores falaram aqui, eu queria fazer então um pedido também ao Poder Executivo. Da mesma forma que vem para nós pedir, para nós vereadores aqui, essas liberações de dinheiro, que viesse informar nós, independente do portal de transparência. Porque, por exemplo, vem aqui pedindo, reúne nós nove aqui, um exemplo, tem reunião, vem aqui e passa para nós, não desmerecendo que o líder falou do prefeito sobre essas informações, assim, mas que viesse passar para nós aqui também nas reuniões, antes das reuniões, dependendo do portal que faça. Também confio nas pessoas que estão por trás desses recursos, como a secretária Fernanda e demais. Venho parabenizar a todos eles, a todos os funcionários, que não é fácil. A minha esposa trabalha no ESF, não é fácil, ela não vai almoçar em casa. Ela chega de tarde, tem todo um procedimento lá para depois a gente poder conversar e tal. Tem minha menininha, tem 4 aninhos, não é fácil para todo mundo, imagine. E assim são todos, professores, motoristas, agentes de saúde. Então, assim, não tá sendo fácil a gente passar por isso tudo. E graças a Deus não temos nenhum caso em Carneirinho. Graças a Deus, que Deus abençoe, que não tenha. Que a gente gaste 600 mil aí, igual vai ser gasto na saúde e tudo, que será bem gasto com as graças de Deus, mas que a gente não venha precisar de usar nesse combate aí de pessoas com a doença, né? E venho pedir também aqui a questão, o Fabinho também tocou no assunto, Fabinho, sobre as cestas, além daquelas que são entregues pela assistência social. A gente agradece a assistência social e o CRAS pelas cestas que já foram entregues, que estão cadastradas. Muitas das vezes, a gente pede por alguém e eles têm atendido dentro do possível. Que também que a prefeitura, o Poder Executivo, pudesse ver uma forma, até nós falamos aquele dia aqui, Fabinho, a respeito de gás, de luz, de energia, de Copasa, aluguel. Então, assim, tem muita gente numa situação muito difícil mesmo. E muita gente questiona nós, vereadores, aí vocês não têm noção que a gente tem ajudado dentro do que a gente pode. Nós somos em 9 aqui, garanto que todos têm feito de alguma forma de tentar ajudar, tentar pedir para alguém, além do nosso mesmo. Então, gente, não é brincadeira, tem muita gente passando necessidade, a situação está muito difícil. Então, que o Poder Executivo pudesse olhar também nessa situação, pudesse fazer um projeto de emergência para ajudar essas pessoas que estão precisando, além daquelas que já estão cadastradas no CRAS. Então, eu venho aqui pedir ao Poder Executivo que faça essa ação. E sobre as prestações de conta, eu concordo com o Fabinho, de assim, vem aqui pedir para nós autorizar, a gente vai e autoriza. Por mais que lança no portal da transparência, tem a nossa reunião, vem aqui, reúne com nós antes, explica para nós, ó, comprou isso, gastou isso, aquilo. É isso que o Fabinho está pedindo e que eu também peço. Acho que nós todos aqui queremos essa informação. E a confiança eu tenho nas pessoas que estão lá, a gente só quer essa informação. E no mais, agradeço a Deus mais uma reunião. Obrigado, presidente.
A palavra está com o vereador Wagner.
Boa tarde, senhor presidente, caros colegas vereadores, a todos aqui presentes nessa casa de lei, aos internautas e aos ouvintes da Rádio Tropical FM. Eu venho aqui na data de hoje dizer que não fiz nenhuma indicação, mas fui favorável a todas as indicações dos caras, colegas, vereadores. E uma indicação aqui que chamou muito minha atenção, é até uma indicação do vereador Simvaldo, solicitando aí um apoio do nosso executivo, junto à diretoria do Sicoobre Credirama, para que possa estar efetuando a abertura de uma instituição bancária do Sicoobre lá em São Sebastião do Pontal. Visto pelo que, em 2018,
Até estava eu ali, fiz um ofício junto à diretoria de Cobre, o qual foi eu, o vereador Genomar e o vereador Simvaldo até Iturama. Sentamos com o diretor, se me salvo engano, Wagner, chama, não sei se é o mesmo que está na diretoria ainda, mas chamava Wagner. E segundo a informação dele, na época era fora de cogitação estar fitando essa abertura dessa agente de São Sebastião Pontal. E recentemente, mais precisamente agora no mês de março, entrei novamente em contato com o Fernando aqui do Sicoob de Carneirinho, no qual indaguei a questão dessa abertura novamente lá em São Sebastião do Pontal. O mesmo entrou em contato com o diretor e a resposta novamente foi negativa, mas diante disso ele me passou o telefone da secretária do diretor Wagner e entrei em contato com ela e realmente estava fora de cogitação. Até então, propus uma proposta para ele, que um empresário ali de São Sebastião do Pontal me procurou e me disse o seguinte, que se porventura ele tivesse o interesse, que ele cedia o imóvel dele, que fica no centro de São Sebastião do Pontal, para estar efetuando essa abertura da agência e com a isenção aí de 2 anos na questão de aluguel. Passei isso para eles, mas mesmo assim eles continuou com o pensamento negativo, que fora de cogitação no momento de estar efetuando essa abertura. Mas parabéns aí, vereador Simvaldo, pela indicação. E outra questão também, como foi citado pelos 9 vereadores que me antecederam aí, quero até numa pronúncia do vereador Simvaldo. Vereador, o que nós, vereadores, que estamos solicitando é uma transparência na questão dessa revogação dos 600 mil para a pandemia do coronavírus. E o vereador indagou uma expressão aí, no qual eu não concordo, pelo seguinte, ninguém está duvidando da capacidade das pessoas que ali estão envolvidas ao combate dessa pandemia. Entendeu? O que a gente quer aqui é a transparência. Eu sei que está dentro do prazo, mas como eles estão fazendo item, degrau em degrau, Vossa Senhoria também, Excelência, desculpa, indagou que está no portal da transparência, mas esse portal, alguns dias atrás, até tentei acessar, ele não estava conseguindo acessar. Eu mesmo não consegui. Mas como o vereador citou aí, eu vou dar uma verificada para que as pessoas que me procuraram para me estar respondendo o que já foi gastado desses 600 mil. Mas torno a frisar ao vereador que ninguém está duvidando da capacidade dos profissionais que ali estão envolvidos. A gente simplesmente quer uma transparência para estar aí repassando a população do município de Carneirinho. E quero também frisar aqui a questão aí relacionada à Secretaria da Assistência Social, porque com essa pandemia tem muitas pessoas que estão passando dificuldade e, no entanto, não era cadastrada lá no Cade Único. Pessoas que estão passando dificuldade no momento. E até então não é nem culpa dos funcionários que ali atuam, isso é uma regra ou norma que vem do escalão de cima, do órgão federal, porque quem não tem o cadastro, segundo informação da funcionária Laís, eles estão proibidos dentro de 120 dias de estar fazendo qualquer alteração ou até cadastro novo no sistema do Cade Único. Então, o que eu quero pedir aí é que eu tentei falar através de telefone com a assistente social que faz visita ali no Distrito São Sebastião do Pontal, porque a gente, na função de vereador, é como o vereador Daniel expressou no seu pronunciamento, que nós temos contato tete a tete com a população, você entendeu? Então, muitos procuram, então a maioria dos vereadores, eu mesmo, sei as pessoas ali em São Sebastião Pontal que estão passando dificuldade. E dei de frente com a situação em 2 famílias lá que não está cadastrada no Cade Único. Aí eu tentei falar com a assistência social, não tive o êxito, não atendeu o telefone, passei mensagem para a secretária Cássia, até o momento não me respondeu. O que eu quero, se alguém desse departamento, não é crítica, eu só quero que a gente resolva a situação dessas pessoas que não estão cadastradas. O que eu quero, se alguém da secretaria estiver ouvindo essa reunião na data de hoje, que atende os vereadores, entendeu? Porque muitas pessoas procuram a gente e a gente tenta solucionar os problemas deles, mas a gente depende de órgãos superior a nós, principalmente a secretaria, que são responsáveis por esses setores. Então eu peço aí que, se alguém estiver ouvindo, que atende o celular aí do vereador, Wagner Panela, assim, entendeu? Eles têm o meu contato, porque eu já liguei no telefone fixo, não me atende, passei áudio, visualizou, mas não me respondeu, assim, entendeu? Porque ali em São Sebastião do Pontal tem 3 famílias que realmente estão passando muita dificuldade e não tem, e não está cadastrada no Cade Único. Tem ali um senhor que mora ali no, lá na propriedade do Rodrigo, filho do Luiz Pulento. Até o Rodrigo cedeu a casa, uma casinha que ele tem na propriedade para essas pessoas estar morando, no qual eles ficaram incumbidos de pagar só o aluguel, e mesmo assim estão com dificuldade, porque são 2 pessoas idosas, e estão desempregadas, o esposo está passando por um momento difícil em questão de saúde. Então eu peço aí essa atenção especial a esse tipo de situação. A outra questão também que eu quero deixar citado, que já foi passado por essa casa aqui, um projeto que foi aprovado por unanimidade pelos nobres vereadores, em relação aos processos de calçadas e sarjetão. E, inclusive, no dia da reunião que foi votado esse projeto, até conversei com o doutor Adilson, que estiver me ouvindo, que possa me dar uma resposta. Torno a frisar, não é crítica, é cobrança. E foi citado por ele, que eu citei ali em São Sebastião, que tem 2 pontos críticos ali há muito tempo e vem rolando. Você vem de administração anteriores e vai findando essa administração, e até o momento não foi resolvida a questão. Que é ali na Rua Pontal, esquina com a São João, próximo ali à Veneranda, a questão do empoçamento de água lá. E ele, assim que a gente aprovou o projeto, e foi o que já estava em andamento, a questão desse processo desse sarjetão lá, entendeu? Mas até o momento, eu passei lá por ar hoje, as coisas continuam feias, está do mesmo jeito, ali empoça a água, e a água fica uma água meia verde, um mau cheiro, entendeu? Então, doutor Adilson, se estiver ouvindo essa reunião, que me dê uma resposta para a gente estar passando para as pessoas que moram naquele reduto, para eles ficar cientes do andamento do projeto. E outra questão também, quero até ver aí se o vereador Simvaldo puder dar uma resposta por ser lido do prefeito. É a questão que a gente aprovou os projetos dados recapeamentos e da sinalização. Inclusive começou a fazer a sinalização São Sebastião Pontal, fez o centro e algumas ruas começaram. Então eu queria saber aí do novo vereador, se possível, retirar essa informação junto ao executivo, se vai acabar lá a sinalização do São Sebastião Pontal, ou se vai ficar só daquele tipo lá que o centro fez. E as ruas cruzando, eles começaram, mas não terminaram. Então fica aí no aguardo essa resposta, se o novo vereador puder fazer isso para a gente. E no momento é só, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
A palavra está com o vereador Farp Samartino, no artigo 153.
Senhor presidente, pensando nas formalidades, pegando um gancho com o vereador que me antecedeu, se esse procedimento da assistência for verdade, essas famílias estão enroladas, esperar 120 dias. Aí acabou a pandemia, acabou tudo. Não, nós estamos no estado de calamidade, tem que ter outro meio aí, esperar 120 dias para fazer. Né? Se o senhor não entendeu errado, está enroscado a população nossa que precisa dessa cesta. E outra coisa que o senhor falou aí, o senhor não está errado não, o site, depois da reunião passada que eu falei do site, agora aparece lá no site, site em manutenção. Melhorou, né? Porque não tinha escrito nada, agora está em manutenção. Já foi um avanço para frente, né? Porque você não consegue lá ver contrato, licitação, concurso, portaria, decreto, a não ser que for um amigo nosso aí, mestre em computador, que trabalha aqui com nós, que consegue. Eu não dou conta. Apesar de eu ser bem leigo, ter só a 8ª série, mas o que eu dei conta de ver hoje lá no site, está lá, site em manutenção, melhorou. Já da outra reunião não tinha escrito nada, agora passou para manutenção. E acredito que dentro desse resto de ano, que não falta muito, nesse site vai voltar a funcionar, né? Eu não sei o que acontece lá, porque eu não entendo, esse negócio deve ser meio complicado. Mexer com um computador não é biscoito, não. Que da época que esse site está em manutenção, trouxe uma empresa lá
dos Estados Unidos, não sei de onde, e esse site está enroscado, né? Você não consegue ver nada lá não, quem quer ver, né? Eu até não ando muito atrás, porque eu não dou conta, falar a verdade. Se não tiver alguém junto comigo me auxiliando, eu não sei nem entrar direito naquilo lá. Mas está aí uma reclamação, todo mundo que acessa lá não consegue. O que está falando lá agora é que está em manutenção. Então, fica aqui. O senhor falou aí desses 120 dias aí, eu acredito que isso aí não procede. Não pode um negócio desse aí.
Vereador, uma parte. É a informação que eu tenho de funcionário lá, que essa ordem, isso é bem do escalão de cima, do governo federal, que quando eles começaram a fazer essa doação do auxílio emergencial, então os cadastros é até dia 20 de março. Quem fez cadastro até dia 20 de março vai ter direito a esse auxílio. Então, do dia 20 de março para cá, vai ficar 120 dias sem cadastrar pessoas novas e sem fazer alteração no cadastro. Isso é a ordem de cima, não pode mexer.
Sem comer. Quem tem que comer vai ficar sem comer também.
Aí que eu frisei, que eu falei que a assistência social do departamento dão atenção para os vereadores, porque é os vereadores que têm um contato direto com a população. E a gente sabe quem está passando necessidade, que não está cadastrado nesse cadastro. Você entendeu? É onde que eu frisei no meu pronunciamento.
Mas é aí que volta lá naquele dia que nós fizemos a reunião, pedimos para o secretário de Finanças, manda um projeto aqui, um plano de ação para atender essas famílias que não estão cadastradas. O que é esse projeto? Manda aqui para disponibilizar uma verba para esse tipo de coisa. Nós não estamos gastando com transporte escolar, não tá, agora com a merenda vão torcer que dá certo esse pedido aí, que reverte esse dinheiro da merenda em cesta, né? Para as famílias da municipal que estuda nas escolas, para os alunos. Transporte escolar, quanto que nós já economizamos, que não está gastando? E aí, o dinheiro do transporte escolar? Está parado aí também. Por um lado, a pandemia é ruim demais. Por outro lado, a prefeitura põe dinheiro no cofre. Mas vamos ajudar o povo, gente. Né? Esse dinheiro aí, vamos ajudar, ué. Não está gastando com o transporte. Vamos ajudar os caras do transporte, então, ué. Se não quer, em cesta básica, não pode? O do transporte? Vamos ajudar os meninos do transporte, está ajudando as famílias deles, né? Então, devolvo minha fala, senhor presidente.
Senhor presidente, o vereador me citou aí anteriormente, eu gostaria de usar a palavra.
A palavra está com o vereador Sirvaldo.
Como o nobre vereador Wagner disse, a respeito do Sicoob, Wagner, eu e o vereador Genomar estivemos presentes no dia 13/3, numa sexta-feira, no recinto de leilões, ali próximo a 497, onde teve uma roda de conversa, onde estava lá toda a diretoria do Sicoob, e eu, o vereador Genomar, juntamente com alguns comerciantes do Distrito de São Sebastião do Pontal, usaram da palavra. Eu fui o primeiro a usar, pedindo para que a diretoria, né, fizesse um levantamento, e o vereador Genomar lá estava, o Juninho da Farmácia, VIP, o Edinho, com a sua família e outros mais. E ficou autorizado pela diretoria do Sicoob que dentro de alguns dias eles iriam estar fazendo o levantamento, um novo estudo para que lá fosse montado esse PA. Inclusive o nosso excelentíssimo senhor prefeito municipal estava lá. E não só o público, mas pessoalmente a mim e o Genomar, ele nos disse naquele dia que o que fosse preciso, na pessoa dele, prefeito, do Executivo Municipal, ele faria o que fosse preciso para que esse fosse montado o PA em São Sebastião do Pontal. Eu também levei a diretoria, na pessoa do nome do Moisés Moscatel, que ele tinha me dito, que a questão do prédio lá, que ele cedia aí por 2 anos, sem cobrar um centavo de aluguel, mas que as melhorias fossem por conta do Sicoob. Então, eu só gostaria de esclarecer isso aí, que foi autorizado pela diretoria no dia 13 de março, na presença do vereador Genomar, do vereador Sirval, do vice-prefeito Edilson, do prefeito Cássio. Ficou autorizado pela diretoria que fosse feito um estudo para a implantação lá. E naquele dia foi passado o relatório de União de Minas, Alexandrita, Limeira do Oeste, de Carneirinho e Iturama. E a gente vê lá pelos relatórios que ali foi passado daqueles PA, que se eles chegassem a abrir em São Sebastião do Pantal, eu tenho certeza, São Sebastião superaria Alexandrita, superaria União de Minas. Então eles ficaram super animados. Dentro de alguns dias veio aí a questão da pandemia, foi onde eles pararam, está aguardando ver o que acontece para eles estar indo até São Sebastião do Pantal, visitar o comércio, produtores rurais e outras coisas mais. Citamos a respeito ela da Terral, da fábrica de coco e outras coisas mais foram citadas lá. O senhor me questionou a respeito da sinalização. O que foi contratado de sinalização em São Sebastião está pronto. Mas o prefeito tem intenção de fazer mais sinalização distrito de São Sebastião do Pantal. Então, senhor presidente, eu citei aqui que a prefeitura, eles vão publicar no Facebook oficial da prefeitura, que é só da prestação de conta. Essa questão de portada transparência, nem eu não dou conta de entrar nisso aí. Não tenho computador em casa, só um celularzinho na mão, né? Então, eles publicando ali no Facebook já vai dar uma ajuda que todo mundo do município vai estar vendo e até mesmo nós vereadores, né? Mas que quanto mais vir a público as ações do ente público, isso aí é muito bem-vindo a todos, que hoje o pessoal, a população paga imposto, então eles têm direito de saber realmente onde é que está sendo gastos aí os tributos que cada um retribui. No momento é só, senhor presidente.
A palavra está com o vereador Joaquim como líder.
Senhor presidente, senhores vereadores, ouvinte da Rádio Tropical, internautas, pessoal que faz presente, funcionários, meu boa tarde. Eu venho nesse espaço pedir aqui para a secretária Fernanda, junto com o prefeito, que nós está sendo cobrado no distrito a entrega do nosso posto de saúde. Então a gente sabe que está faltando alguma coisinha lá de pintura, algumas coisas mínimas para ser entregue. Então gostaria muito que agilizasse. A gente sabe que inauguração não tem como fazer, né, pelo período que nós estamos passando, né, Raul? Nós estamos lá sendo cobrados. Mas fazer a entrega para aquele posto, aquela unidade de saúde, esteja disponível à nossa comunidade. Porque o nosso postinho de saúde é um posto precário e estamos passando um momento muito difícil na área da saúde. Então, vem pedir, Fernanda, o senhor prefeito, que nós aí façamos aí essa entrega o mais rápido possível do nosso posto de saúde do distrito de Estrela da Barra. Também quero aqui parabenizar, né, a assistência social com todas as dificuldades que está passando, as entregas de cesta, mas a gente sabemos as dificuldades que está a comunidade. Muitos sem poder trabalhar, então vai chegando, às vezes mesmo, a falta até de comida. Então, que agilize, né, que melhore, mas já está sendo atendido muitas pessoas, mas com certeza tem pessoas ainda com dificuldade. Os kits, né, dos alunos, isso aí é muito importante, porque muito daquelas crianças, daqueles alunos que iam para a escola, às vezes era a sua refeição. Então, muito bem lembrado e tem que ser visto mesmo, né, o Fabinho citou aqui, todos os vereadores. Então, tem várias pessoas ali carentes, que realmente necessita dessa alimentação, que às vezes a alimentação melhor deles era ali na escola. Então, senhor presidente, as colocações que eu queria fazer aqui nesse espaço era isso, e te devolvo a fala.
A palavra está com o vereador Daniel como líder.
Obrigado, senhor presidente, mais uma vez. Eu quero, nessa oportunidade agora, eu quero dizer também, voltar um pouquinho atrás, bem rápido, né, questão das nossas reivindicações aqui, questão do esclarecimento, da transparência, é que eu também nunca desconfiei, né, do pessoal quanto aos trabalhos. Isso aqui não é, né, uma forma agressiva e nem ofensiva de caluniar, não. Isso aqui é o nosso trabalho, né, mas nada que vai além, né, de uma desconfiança sobre, mas o prefeito vai roubar, fulano, não, isso aí não, né? A gente apenas está cobrando como vereador e o trabalho tem que ser dessa forma, porque o vereador, ele é a voz do povo, né? Eu, por exemplo, eu sou vereador, aliás, eu estou sendo vereador, né? Eu estou lutando para ser a voz do povo, né? Eu estou aqui no Legislativo, eu não sou a voz do prefeito, eu sou a voz do povo, lutando para aproximar o máximo possível para fazer um bom trabalho como vereador. E eu quero falar sobre duas coisas aqui, e o pessoal já comentou muito aqui a respeito das cestas básicas, né? Sobre os cadastramentos. E eu quero dizer para vocês que, por mais que está fazendo o trabalho, a assistência social está entregando a cesta básica, mas eu quero fazer um pedido aqui para fugir, para sair do normal, para ir além do normal, né? Vendo que a nossa prefeitura tem condições para isso, né? Sobre as pessoas que não estão cadastradas, até alguns dias atrás, essas pessoas que não estavam cadastradas não fazia parte do grupo de carência, né? Não fazia parte do grupo de carência e que hoje está no grupo de carência. Então, não está cadastrado. Então, para fazer um trabalho mais profundo sobre isso aí, porque hoje nós estamos com um grupo de pessoas que não fazia parte, que nem precisava de fazer cadastro para pegar a cesta básica, e que agora precisa de fazer esse cadastro, porque entrou no grupo de carência aí do nosso município. E eu vejo, eu quero, eu lembrei aqui agora, eu quero também deixar bem claro, algumas pessoas postam nas redes sociais dizendo, fulano está fazendo isso, fulano de cidade tal, fulano tal, está fazendo isso assim, assim, a secretaria de cidade tal está fazendo, então, e cadê os vereadores, né? Que os vereadores estão fazendo? Nós estamos ajudando, sim. Eu quero deixar bem claro para você que está ouvindo que nós estamos ajudando. Agora, eu não concordo em pegar uma cesta básica que eu, como vereador, e ir numa família carente, né? E tirar uma selfie, ficar batendo foto com aquela pessoa, entregando a cesta, porque já está tão difícil. Você vai expor uma pessoa, você vai estar humilhando aquela pessoa que está recebendo aquela cesta básica. Eu, particularmente, não trabalho dessa forma. Se vou ajudar alguém, eu ajudo e não preciso tocar trombeta com isso, né? Nós não precisamos tocar trombeta, estou aqui na casa de fulano, aqui batendo foto daquela cesta básica. Aquela pessoa pega aquela cesta, mas triste com aquilo, né? Sem graça, infelizmente é dessa forma, né? Então, assim, eu quero dizer para você que está ouvindo, né, que de repente posta alguma coisa, não estou aqui, né, lhe atacando, não, estou aqui só apenas esclarecendo que o vereador, não só eu, mas os vereadores aqui, os 9 vereadores, têm feito algo, sim, né? Só que eu particularmente não concordo em ficar tocando trombeta, que é aquilo que nós estamos fazendo. Mas estamos ajudando de uma forma bem... uma parte, vereador.
Você diz muito bem, Daniel. Nós estamos unidos. Igual como diz o Wagner disse, a respeito dos 120 dias. Mas havendo uma necessidade, vamos fazer um programa nosso municipal, né? Sim. Nós precisamos atender aí uma lei federal lá, se a lei der direito de nós fazermos aí uma lei, o senhor prefeito, com autorização da Câmara, eu tenho certeza que ele mandando um projeto para cá, autorizado pelos novos vereadores, a respeito de um programa diferente de cesta básica, na época da pandemia, tenho certeza que nós todos somos favoráveis aqui, e o nosso pedido para o pessoal do CRAS, assistência social, dê uma atenção especial a todos que ele procura, né? Nós sabemos que aí toda vida ajuda a pagar aluguel, ajuda a pagar água, ajuda a pagar energia. Tem feito, tem tido esse trabalho ali. Ele sempre tem feito isso.
Tem tido êxito, né?
Não é? Então, mas agora está aparecendo mais gente. Igual um cadastro desse, passar 4 meses aí sem poder fazer. Então, vamos achar os meios que precisa. Eu tenho certeza que a Câmara vai dar total apoio, tanto à Secretaria como ao Executivo Municipal, para estar atendendo aí a todos que ele precisa, né, da assistência social, do CRAS. Obrigado, vereador.
Tá certo, vereador. Valeu.
Vereador, conceda uma parte também, vereador.
Conceda uma parte.
Vereador, como você frisou também, já até expressei no meu pronunciamento, eu quero tornar a frisar aqui para não haver um conflito.
Eu não fiz crítica em relação à Secretaria de Assistência Social. Simplesmente eu estou passando aquilo que foi passado para mim. A questão de não fazer alteração no cadastro e não estar fazendo cadastros novos é uma ordem que vem do governo federal, entendeu? Não é culpa dos funcionários que ali, então, ali estão. O que eu quero dizer aqui, até citei no meu processamento, que eu estou tentando falar com os assistentes sociais e não estou conseguindo. Inclusive, eu consegui um telefone da assistente nova que está atendendo o São Sebastião, toca, e não estou conseguindo falar com ela. Então, o que eu quero da parte da secretaria? Sempre fui bem atendido, sou atendido, toda vez que eu reivindiquei algumas suporte para as famílias carentes, veio ali da parte da secretária Cássia, me atendeu de pronto atendimento, agradeço muito, você entendeu? Então, eu não estou aqui criticando, eu só quero que dê uma atenção especial aos vereadores, que os vereadores, eles têm um contato direto com a população, ele convive ali com a população, então ele sabe mais ou menos aquelas pessoas que não estavam inscritas no cadastro, que estão passando dificuldade, e devido a essa norma federal que vem de não estar podendo fazer esse cadastro novo e nem alteração, então, que através do vereador, seleciona as famílias que estão precisando, você entendeu? Então, eu estou tentando falar com o assistente, não estou conseguindo, passei mensagem para a Cássia, me respondeu aqui, agradeço, e torno a frisar, não estou fazendo crítica, eu estou simplesmente tentando resolver uma questão que está dentro da nossa alçada. Obrigado pela parte, vereador.
Vereador Daniel, Fábio. Só rapidinho.
Tá certo.
O vereador que antecedeu aí, eu acho que é o seguinte, nós não temos que ficar andando atrás de assistência, de coisa do governo, que o governo falou, que não falou, não. O dia que o secretário de Finanças esteve aqui, fez um compromisso de mandar um projeto aqui para arrumar essa verba, para arrumar essa cesta para esse pessoal. Não tem negócio de 120 dias, 100 dias, não, com o governo federal lá. Manda uma lei aqui do município, vindo lá da prefeitura, falou com nós aqui, estava todo mundo junto aí. Agora vai ficar, porque o governo falou que só daqui 120... Não, rapaz, quem está com fome não tem que ficar esperando 120 dias, não, hein? Obrigado, senhor Daniel.
É isso aí. Eu também concordo dessa forma, né? Porque se tem um meio para isso, vamos aprovar rápido isso aqui, né? Porque eu tenho certeza, como já foi dito aqui, né, os vereadores estão aqui para fazer o que for o melhor possível para a população, né? Quantas pessoas que eu também não sei, né, de que está na carência, pessoas que os pedreiros, eletricistas, né, pessoas que os pintores, né, conheço pintores aí, né, que está precisando de um auxílio, né, nesse momento tão caótico que nós estamos vivendo no país, né, e que dá para fazer alguma coisa. É só trazer para cá, nós vamos agilizar, vamos aprovar, vamos fazer, né? Agora, está precisando, pessoal. Não estou fazendo isso aqui falando história de carunchinha, não. Está precisando do executivo fazer um negócio em mais conjunto aqui com o legislativo. Né? O secretário vem cá, fala uma coisa, depois você vai atrás, não quer nem saber, não aprova o que falou aqui. Né? Então isso é ruim isso aí. Né? E o vereador apanha muito nas ruas em questão. Mas e aí, vereador? Então está difícil isso aí. Né? Mas estamos fazendo aqui a nossa parte e com certeza nós vamos chegar num resultado aí. Mas é o que o vereador Fábio diz, né? Aquelas pessoas que estão mais carentes ainda não podem esperar esse tanto de dia aí para poder resolver alguma coisa. Não pode, vamos resolver isso rápido, né? Eu quero agradecer, né? Já estou quase finalizando aqui. Eu quero levantar uma questão aqui também que eu não poderia deixar de falar de forma alguma, né? Eu quero pedir para alguns funcionários da prefeitura, né, para entender o vereador, né, não fazer comentários absurdos, né, vocês não são discípulos do prefeito, não, vocês, de repente, vocês são aliados políticos, mas discípulo aí fica pior, fica mais além, né, entenda o vereador, por favor, né, vocês não podem fazer isso, né, não vamos agir com politicagem, não vamos agir com aqui no nosso município, não vou dizer só aqui, mas infelizmente no Brasil, a política toma conta os 4 anos inteiros. É política 24 horas, tudo que o trabalho, de repente, se você faz alguma coisa, é politicagem, você faz alguma coisa, é política, está querendo se promover, não, para com isso, nós estamos trabalhando, né? Esse mandato está acabando, não vamos saber como é que vai ser o próximo mandato, né? Então estamos trabalhando. Questão do álcool que nós corremos atrás, já tem funcionário falando aí que de todo jeito esse álcool ia vir para o município, né? A gente fica triste com isso, né? A gente fica com a cabeça quente com isso aí, porque você corre atrás, acelera o processo, né? Eu quero agradecer a usina Vale do Pontal, que mandou os álcool para cá. É o álcool 70, né? Tem gente me criticando aí, alguns funcionários me criticando, falando, ah, o vereador prometeu álcool gel e tá mentindo pro povo. Não, gente, é álcool 70, eu tenho um vídeo comprovando que é álcool 70. O pessoal da usina entrou em contato comigo agradecendo, ele dizendo, ó, vereador, deu certo, estamos enviando, além daquele que a Sistri Sul vai enviar para Carneirinho, nós estamos enviando também mais uma quantia considerável de álcool aqui direto da usina para aí. Então nós aceleramos o processo, vereador Fábio. Aceleramos, aí mesmo assim você é criticado porque está fazendo politicagem em cima disso. Pare com isso, pelo amor de Deus. Estou aqui para trabalhar e para correr, né, conseguir o máximo possível para o nosso município, mas com transparência e sabendo o que eu estou falando. Eu não vou para as redes sociais fazer um vídeo com coisas duvidosas para depois, não. Eu estou fazendo algo com o pé no chão, e saiba vocês que estão me ouvindo, né? Nós conseguimos o álcool. O álcool está lá no barracão. Não estou dizendo para vocês ir correndo com a vasilha e lá, o vereador falou lá na Câmara, então eu estou aqui com a minha vasilha, eu quero meu álcool. Não, não é por aí também. Não é dessa forma, porque já foi falado, mas o vereador conseguiu o álcool, eu estou aqui com a minha vasilha, eu quero meu álcool aqui. Não, não é dessa forma também. Né? Vamos trabalhar com prudência, pessoal. Trabalhar com prudência, com transparência com o povo. Então é isso aqui, presidente, que eu queria falar, né, questão do álcool, agradecer a usina, nós corremos atrás e deixar bem claro, não faça isso, você que trabalha na prefeitura, né, o tempo está passando, né, eu não estou aqui ameaçando ninguém não, né, apenas faça o seu trabalho, né, vamos dar as mãos, eu confio no seu trabalho, né, eu confio no seu trabalho, você está fazendo o seu trabalho, mas não veste a camisa do prefeito assim de uma forma que prejudica, não, isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. Então, senhor presidente, devolvo minha fala, Deus abençoe a todos.
Senhor presidente, queria registrar minha presença.
A palavra está com o vereador Ernesto, como líder.
Boa tarde a todos, só vem como líder novamente, apenas... complementar o que eu tinha falado anteriormente e usando as suas palavras, Daniel. O que a gente, eu sei que todo mundo aqui dos 9 vereadores, fora algumas pessoas do Carneirinho, o quanto tem ajudado alguém quando precisa. E muitas das vezes a pessoa questiona, e o vereador? Só acha que só tem nós aqui no município, um exemplo. Tem. E só que nós temos ajudado, que eu sei de cada um aqui, cada um tem uma forma de trabalhar, mas no fim acaba ajudando muito. E a gente é cobrado demais, e só quem é atendido que tem que saber, e o nosso bom Deus que tem que saber, não as outras pessoas. Então, muitas das vezes, a maioria das coisas que um vereador faz aqui, muita gente não fica sabendo de ajudar alguém, de fazer alguma coisa por alguém. Então, quero só aqui falar em nome de algumas pessoas que questionam demais nós vereadores, o tanto que a gente faz. E quem sabe... é a pessoa que foi atendida e nosso bom Deus que tem visto. Porque a primeira coisa é Deus ver o que, que a gente faz. Então é só isso que eu queria falar aqui, que a gente tem feito a nossa parte. Não é fácil. Então é só isso que eu queria deixar bem esclarecido. Obrigado, presidente.
Solicito ao primeiro secretário a leitura da ordem do dia. Projeto de lei 030/2020. Projeto de lei complementar número 05/2020.
Mensagem 005/2020. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos para apreciação dessa Igreja Casa o projeto de lei complementar número 005/2020, que dispõe sobre abertura e extinção de vagas no quadro de pessoal efetivo e altera os anexos da lei complementar número 70/2018. Do município de Carneirinho e da outras providências. O município de Carneirinho, através do concurso público número 02/2019, deu posse aos aprovados na data de 3/2/2020, passando a oferecer todos os serviços públicos através de empregos públicos efetivos do seu quadro de pessoal. atendendo assim ao antigo anseio desta comunidade e dando cumprimento ao TAC, termo de ajustamento de conduta, que desde 2008 se arrastava pelo Judiciário e Ministério Público desta comarca. Por ser assim, desde os procedimentos preparatórios para o referido concurso público, iniciados em 2018, até a posse ocorrida neste último mês de fevereiro de 2020, decorram-se quase 2 anos e a demanda da comunidade local no que se refere ao atendimento de saúde clama pela contratação de mais empregados públicos. Para que não haja aumento da despesa com gasto com pessoal, foram extintos os empregos públicos que menciona, gerando assim uma compensação financeira com os empregos públicos criados. Por todo exposto, o presente projeto de lei visa atender às necessidades básicas da população no que se refere à prestação de serviços de saúde e daí ser de grande importância e relevância, motivo pelo qual esperamos que os nobres edis o apreciassem com urgência urgentíssima. Prefeitura Municipal de Carneirinho, 13 de março de 2020, Cássio Rosa de Assunção, Prefeito Municipal. Mensagem número 030/2020. Senhor Presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a esta Igreja Casa o incluso projeto de lei ordinária número 030/2020 que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Trata-se de projeto de lei destinado à construção de prédio público, passo municipal, na sede do município. Como se vê, a matéria tratada no projeto merece apreciação e aprovação por parte dos nobres vereadores em caráter de urgência, como se pede. Prefeitura Municipal de Carneirinho, 17 de abril de 2020, Cássio Rosa de Assunção, Prefeito Municipal. São esses projetos, senhor presidente.
Senhor presidente, um minuto, por favor. São 5-3.
Conceda a palavra ao vereador Sirvaldo.
Dispensando as formalidades, eu gostaria que, se eu tiver errado, vocês me corrijam. A questão do CAD único lá, não é porque a pessoa não está cadastrada lá, que ele não pode receber uma cesta básica, não. No meu entendimento. Porque, de repente, o ouvinte escuta lá que ele está em dificuldade, fala, eu tenho que esperar 120 dias. Não, isso não procede, não. De repente, se ele recebeu algum auxílio do governo federal, é mais ou menos isso aí, Wagner?
Concede uma parte?
Opa, não, é bom, pelo menos fica esclarecido, porque senão a pessoa...
Em resposta ao que eu expressei aqui anteriormente, sobre 120 dias, é uma ordem do governo federal, mas em relação aos cadastros dentro do município, segundo a informação da secretária Cássio, que me passou aqui, foi de pronto atendimento, estão fazendo, o municipal estão fazendo, assim, entendeu? Pode procurar o departamento da assistência que estão fazendo. Obrigado pela parte.
Por nada, né? Eu só gostaria de esclarecer, porque senão as pessoas vão ouvir aí, a pessoa está precisando, e aí nem lá vai, porque tem que esperar 120 dias. Então, a questão do CAD único é a respeito de estar recebendo alguma coisa do governo federal. Não tem nada a ver com a questão da cesta básica. Era só para esse esclarecimento, senhor presidente. Devolvo-lhe a fala.
Encerrando o expediente, convido as comissões competentes para o devido pareceres e passa os projetos às mãos do presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Suspendo os trabalhos para a realização das reuniões das comissões competentes. reabra os trabalhos, solicito ao primeiro secretário que leia o parecer das comissões relativo ao projeto em pauta. Projeto de lei 30/2020 e o projeto de lei complementar número 05/2020. Tem que ler, ninguém falou nada, eu tenho que ler o projeto, hein? Os pareceu aí. Não, mas ele tem que pedir vista do projeto aqui, se ele não pedir vista, eu não posso segurar o projeto aí. Eu já pedi para ler os projetos. Então, peço ao primeiro secretário que leia o projeto de lei complementar 05/2020.
Parecer para discussão e votação. Projeto de lei complementar número 005/2020. Denominação. Dispõe sobre abertura e extinção de vagas no quadro de pessoal efetivo e altera os anexos da lei complementar número 70/2018. Do município de Carnim e da outras providências. Autor, Poder Executivo, Comissão, Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão, o relator da comissão, após apreciação e estudo do projeto supracitado, enviado pelo presidente da comissão a esta pasta, concluiu que se trata de projeto legal e constitucional. Câmara Municipal de Carnim, 20 de abril de 2020. Presidente, Ernesto Carneiro Leão Neves Vilela, favorável. Vice-presidente, Joaquim Madalena Severino de Almeida, favorável. Relator, Fábio Samartino, favorável. Parecer para discussão e votação. Projeto de lei complementar número 005/2020. Denominação, dispõe sobre a abertura e extinção de vagas no quadro de pessoal efetivo e altera os anexos da lei complementar número 70/2018 do município de Carnim e da outras providências. Autor, Poder Executivo, Comissão, Finanças e Orçamento. Conclusão, o relator da comissão, após apreciação e estudo do projeto supracitado, enviado pelo presidente da comissão a esta pasta, decidiu pela aprovação do projeto, como se encontra redigido. Câmara Municipal de Carnim, 20 de abril de 2020. Presidente, Wagner Alves da Silva, favorável. Vice-presidente, Gerson Ferrari, favorável. Relator, Daniel Rodrigues Marques, favorável. Projeto de lei complementar, parecer para discussão e votação. Projeto de lei complementar número 005/2020. Denominação, dispõe sobre a abertura e extinção de vaga no quadro de pessoal efetivo e altera os anexos da lei complementar número 70/2018, do município de Carnim e da outras providências. Autor, Poder Executivo, Comissão, Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão, o relator da comissão, após apreciação e estudo do projeto supracitado, enviado pelo presidente da comissão para a redação final, deu forma à matéria aprovada segundo a técnica legislativa. Câmara Municipal de Carneirinho, 20 de abril de 2020. Presidente, Ernesto Carneiro Leão Neves Vilela, favorável. Vice-presidente, Joaquim Madalena Severino de Almeida, favorável. Relator, Fábio Samartino, favorável. É isso o projeto, senhor presidente.
Consulto os senhores vereadores se há necessidade de reler o projeto. Projeto de lei complementar número 05/2020. Consulto os senhores vereadores se pode colocar os projetos em discussão em bloco. Coloque em primeira discussão o projeto com o parecer das comissões. Coloque em votação o projeto de lei complementar número 05/2020. Os senhores vereadores que forem pela aprovação do presente projeto, permaneçam como estão. Os que forem contra, se levantem. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a segunda sessão. Coloque em segunda discussão o projeto em redação final. Coloco em votação o projeto de lei 05/2020 em redação final. Os senhores vereadores que forem pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, se levantem. Declaro o projeto aprovado por unanimidade.
Presidente, terminou? Só queria falar, explicar certinho o que nós votamos.
A palavra está com o vereador Sirvaldo.
Dispensando as formalidades, nós acabamos de aprovar aqui o projeto de lei complementar 05/2020, onde fala sobre abertura e extinção de vagas do quadro pessoal efetivo do município de Carneirinho, onde nós excluímos 14 cargos de auxiliar de enfermagem e um cargo de técnico de radiologia, e criamos dois cargos de técnico em radiologia e três cargos de técnico de enfermagem e um cargo de enfermeiro. Enfermeiro 1, 30 horas. Então, a respeito do impacto orçamentário, os cargos que nós excluímos, se tivesse as pessoas contratadas, daria uma despesa de R$ 20.001,69. E os que nós criamos com o projeto 05, projeto de lei complementar 05/2020, assim que essas pessoas estiverem contratadas e trabalhando, vai dar uma despesa mensal de R$ 14.347,23. Então, tendo em vista que não veio impacto orçamentário por isso. Esse foi o projeto aprovado na data
vereador.
De hoje.
Vereador.
Uma parte ao vereador Fábio Sammartino.
Para nós esclarecer, nós falou, eu, se nós falamos lá na sala, eu não me lembro também. Esses cargos vão seguir a lista do concurso?
Eu acredito, caro colega vereador, se haver alguma contratação dentro desse quadro efetivo aqui, no meu conhecimento, eu acredito
que tem.
Eu não, acredito que há de seguir a lista do concurso.
Tá bom.
Obrigado.
Vereador, para esclarecimento, eu acho que assim, pode contratar aquelas pessoas que não têm a grade no concurso, aquelas que têm a grade no concurso, que eu acho que dá a prioridade de dar o efetivo. Por exemplo, vamos falar, é técnico de enfermagem, não foi no concurso, não pode contratar, é isso?
É, eu que, assim, para explicar melhor, vamos dizer que a prefeitura, vamos esquecer a questão do projeto da pandemia, né, que é um contrato emergencial, que foi feito até um processo seletivo simplificado. Então, mas vamos supor que precisa de uma outra vaga de técnico de enfermagem. Né? Aí o senhor prefeito pode sim estar chamando, seguindo a lista do último concurso público que teve. Eu acredito que até vai ser feito isso. Que tem algumas pessoas que passou ali, não está na lista de espera, porque não tinha vaga de espera, mas o concurso está em validade. Então, aquelas pessoas ali, chamou, tinha duas vagas, chamou os dois, o terceiro, o quarto, o quinto, está na expectativa de ser chamado. E para ele ser chamado, precisava da criação dessas vagas, que na estrutura da prefeitura não tinha essas vagas de técnico criada. E hoje nós acabamos de criar essas vagas aqui, as três vagas de técnico de enfermagem, Então, a partir de sancionada a lei, o senhor prefeito vai poder estar chamando aí, seguindo a lista do concurso, essas três vagas. Ficou bem explicado? Então, devolvo-lhe a fala, senhor presidente. A
palavra está com o vereador Gerson Ferrari.
Em se tratando... Muito obrigado pelo espaço, presidente. Em se tratando de, igual o vereador acabou de relatar, em contratação, nós aqui na Câmara aprovamos por período emergencial que o prefeito poderia contratar duas pessoas para trabalhar no combate à dengue aqui por período emergencial. Então, senhor prefeito, agora o senhor já pode também, já que vai contratar, já tenho a autorização da Câmara para o senhor contratar também os agentes de combate à dengue, dois aqui para a sede e um para São Sebastião. Nós aprovamos aqui, por período emergencial. Eu queria dizer também ao prefeito, agradecer. Há tempos, aqui na Câmara, nós pedimos o sarjetão ali em frente à loja do Cornélio. Já está feito. Pedimos lá na Francisco Tiago, ele também realizou. Na Elisa David Queiroz, ali na casa do lado do Luiz Otávio, também foi feito. E a corta, Ernesto, dos eucaliptos, ele já realizou também o corte dos eucaliptos. E a estrada da Barbosa, Ernesto, toda a estrada ali, e inclusive a Vila Barbosa também, ali passando pelo Narão, tudo ali, foi tudo feito ali, Ernestinho. Tá de parabéns e agradecemos aí o prefeito. Pode falar, Ernesto.
A parte, Gerson. Obrigado. Você falar ali a respeito dos eucaliptos, né, do nosso amigo Adriano. O senhor sabe o tanto que nós lutou para trás aí, e o senhor agora também conhece a iniciativa aí de pedir também e ter feito. Então, o Adriano deve estar satisfeito, não só ele, como todo mundo ali.
Ali o seu Paulo, o pessoal todo ali pediu e a gente eu fiz a indicação, assinada por todos os vereadores e foi realizado já. Boa tarde a todos e muito obrigado.
A palavra está com o vereador Fábio Sammartino. Fábio dispensou. A palavra está com o vereador Daniel.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez aqui. Eu quero comentar sobre o projeto número 030, questão da retirada dele aqui, né, a pedida de vista do vereador Daniel. Voltando um pouco atrás, né, questão do esclarecimento, né, visto que eu quero aprofundar mais sobre o que falar desse projeto aqui para as pessoas, né? É aquele mesmo tema, né? Você aprova um projeto e o projeto vem muito seco aqui para a Câmara Municipal, né? Nós não temos aqui, por exemplo, eu como vereador, eu preciso, né, da cópia do contrato, né, do Banco BDMG, né, que não tem aqui também, né, que quantos meses, quantos anos, né, para começar a pagar isso aí, né, o que tem de carência para começar a resolver isso aí. Ninguém sabe como é que vai ser a administração próxima, né? A gente não está falando aqui de grupo A ou B, mas a gente não sabe o que vem pela frente, né? E nós estamos vivendo um período muito difícil, uma calamidade terrível, não só no Brasil, mas no mundo, né? Uma crise muito forte, prevista para frente, Deus queira que não, né? Nós estamos aqui querendo prever uma coisa negativa que tem que ser dessa forma. Não é dessa forma. Mas temos que trabalhar com o pé no chão. Eu quero mandar um recado aqui para os funcionários da prefeitura, né? O vereador Daniel não está contra vocês. Ah, mas o vereador não quer ver os funcionários trabalhando num prédio novo, numa comodidade bacana, né? Num prédio atual, né? Não, eu quero ver sim. Eu quero ver vocês felizes, alegres, trabalhando num prédio novo, né? Isso aqui nós estamos falando também de financiamento. Né, que a prefeitura está pedindo aqui mais 1,5 milhão de financiamento, né? Então não é algo que a prefeitura já tem em caixa. Eu vi falar, não vou afirmar, diz que a prefeitura tem um caixa considerável, né? Então vamos fazer essa obra, fazer e pagar, Né? Não vamos fazer mais financiamento. Né? Eu não me lembro aqui, se algum vereador puder me lembrar aqui, questão de quantos financiamentos nós já fizemos aqui para o futuro. Né? Eu não tenho em mente, não sei se já beira 6 milhões. Isso. Quase 6 milhões de reais, eu não posso afirmar em dados e números, esclarecer e ponto. Mas nós temos financiamentos grandes aí pela frente. Né? E está chegando mais aqui. Mais 1,5 milhão de financiamento, a prefeitura ainda vai entrar com contrapartida de 322 mil reais em contrapartida para fazer esse prédio. E eu quero dizer para vocês, agora mais cedo, eu estive conversando com o vereador, vou falar seu nome aqui, o vereador Sirvaldo, até então eu não sabia nem aonde vai ser a construção da prefeitura. Né? Aí uns falam que é lá perto do Corgo de novo, lá, né? Aí tira do brejo para fazer perto de um brejo de novo. Né? Já começa errado por aí. Então, se vai gastar um dinheiro desse, vamos fazer a prefeitura num lugar localizado, né? Vamos fazer a prefeitura num lugar merecível na cidade, para ser um cartão postal da nossa população, né? Então, estou fazendo isso aqui, pessoal, não é como um vereador do contra, e nem como um vereador perseguidor. Eu estou fazendo isso aqui porque eu preciso estar calçado de documentos para poder falar para a população. Carência, tempo para pagamento, o negócio está virando uma bola de neve, porque daqui para frente aqui nós não vamos saber como é que vai ficar esse financiamento aí. Aí começa aquela mesma ladainha de novo de prefeito que entra. Só para resumir aqui, gente, aquela mesma ladainha de sempre. O prefeito entra, eu não estou fazendo nada porque eu peguei só dívida na prefeitura. Não estou fazendo porque eu peguei a prefeitura com sei quantos milhões de dívida. Ele está pagando dívida. Aí o povo padece com isso. Quem que aguenta isso, pessoal? De novo, na atualidade que nós estamos vivendo, a população não merece isso mais, não. Esse discurso de dívida e dívida e dívida. E aí, como é que vai ficar o progresso da cidade? Né? Então, a minha preocupação é essa, em saber o que, que eu vou falar para o povo. Né? Então, eu concedo uma parte, vereador.
Obrigado pela parte. Eu só, assim, a título de esclarecimento, diante de acordo com a sua fala, aí até parece que é um novo financiamento. A Câmara já autorizou o prefeito fazer esse financiamento há meses atrás. O prefeito pediu autorização para fazer o financiamento. Nós, a Câmara, o Legislativo, autorizou. Aí ele deu entrada no projeto junto à Caixa Econômica Federal. Após ser aprovado lá, agora é que ele está fazendo a abertura, mandou o projeto para cá, jogando na PPA, na LDO, pedindo a abertura. É do crédito para poder está licitando a obra, autorizar o financiamento, a Câmara já autorizou há meses atrás. Eu gostaria só de esclarecer ao senhor, diante da fala que o senhor falou, mais um financiamento, não. Nós já autorizamos esse financiamento, sim. E à época, lá falava assim a questão do tanto de carência e o tanto de ano para pagar. Hoje não está aqui, porque isso aí nós já vivenciamos isso no passado. Obrigado, vereador, pela parte. Sim. Só gostaria de esclarecer isso aqui. Obrigado.
Sim, mas eu digo assim, além dos quase 6 milhões de reais de financiamento, esse 1,5 milhão que não está incluído. Né? Então, assim, não foi, ficou meio assim, pendurado aquela vez que ficou esse projeto, tanto é que está aqui de novo. Então, não foi resumido. Sim, não é um novo financiamento, mas é um financiamento que vai vir a somar com os financiamentos que a gente vem fazendo de antes aí, né? Então, assim, agora eu faço uma pergunta, até se o vereador, nós estamos discutindo, né, de uma forma bem pacífica, eu faço uma pergunta. O momento, né, do país e do mundo, que nós não sabemos mais como é que vai ser, nem 2 a 3 anos, no mês que vem, como é que vai ficar a economia do país, vendo nós estamos aí numa crise, tudo acontecendo, pandemia, é crise econômica, né? O Brasil no ranking aí, muito longe aí, vendo que as arrecadações, né? O repasse para o estado, para o nosso município, eu creio que vai cair, eu não estou querendo que caia, mas a receita vai cair pelo que está acontecendo no país. Então, assim, eu pergunto, será que é o momento para fazer mais uma dívida de 1,5 milhão de reais? Eu faço a pergunta e já respondo. Eu falo que não. Por quê? Precisamos trabalhar com o pé no chão para não vir com aqueles discursos no futuro de que a prefeitura está endividada e não acontece nada de novo no município por conta de dívidas e mais dívidas aí. Então eu tirei o projeto por conta disso, né, para a gente analisar, esperar mais informações aqui por parte da prefeitura, para poder não ter uma repercussão negativa no município, né? Aquelas repercussões que o vereador carrega nas costas, né? Por não saber a fundo como que nós vamos falar para o povo, né? Questão de carência, questão de como que está esse contrato por parte do BDMG, né? com a prefeitura. Então tudo isso aí nós temos que saber falar para o povo sem gaguejar, né? Sem ficar aí nada no ar para a população. Então, eu repito mais uma vez, não estou aqui perseguindo funcionários, né? Vocês me entendam, por favor. Apenas vamos trabalhar com o pé no chão para que aconteça de uma forma bem sadia o progresso aí do nosso município. Devolvo minha fala, senhor presidente.
A palavra está com o vereador Fábio Samartino.
Dispensando as formalidades, senhor presidente, antes de chegar no assunto que eu me lembrei de falar, queria parabenizar o senhor, senhor Daniel. Colocação muito bem, pé no chão. Eu já fui contra esse projeto lá atrás, igual o vereador que me antecedeu citou. Na verdade, não foi a Câmara inteira que votou, não, foi só 5. Tem que ser lembrado isso aí também, né? Eu já fui contra ele lá aquela hora e continuo sendo contra hoje. Eu só não tirei ele porque o senhor que está na comissão, né? Mas se não era o senhor, se é eu tinha tirado também. Não precisa esconder isso de ninguém, não. Nós estamos fora do cabo. Gastar quase 2 milhões com a prefeitura, com o que o Brasil, o município, o estado está passando. O senhor falou muito bem falado. Nós temos que tomar cuidado. O que, que vai acontecer para frente? É 200 mil de uma parcela, é 300 de outra, 150 de outra, é pouco. Quando resumir isso aí, tem 500, 600, 700 mil de parcela. Como que vai fazer isso aí? E se nós perder uma receita aí de 800 mil, 1 milhão mês no município? Daqui um ano, daqui dois, daqui 5 meses. Né? Então o senhor falou muito bem falado. E eu queria lembrar aqui também, tinha me pedido para eu lembrar, eu não passou da hora, não passou que vão falar, né? Sobre o comércio, alguma coisa aí, os comerciantes. Se alguém tem, a gente tem acesso a alguma coisa da promotora, para ceder alguma coisa, eles estão reclamando. Ou facilitar um atendimento aí de 30%, ou, né? Sempre tem algum comerciante aí clamando, alguns lugares com muito movimento, outros estão tentando seguir as regras justamente do governo federal e estadual, mas que a gente possa ir à assessoria da prefeitura, dar uma luz para esse pessoal também, que venha a maneirar em alguma coisa, porque está difícil, o comércio está reclamando, está complicado. Seguir essas normas, eu sei que essa norma veio da promotoria, né? Então fica difícil, mas que a prefeitura aí junto com a sua assessoria tentasse pelo menos dar uma aliviada nessa situação que nós estamos passando aí. Turama eu tive lá semana passada, vi algumas mudanças, pouca também no comércio, fui lá uma semana atrasada e fui a passada. Semana passada eu já vi que mudou alguma coisa. Algumas portas já estavam abertas, ou meio abertas, né, que antes não estavam. Então, que olha aqui também com carinho para os nossos comerciantes que estão passando uma crise seriamente complicada. Obrigado, senhor presidente.
Como líder, senhor presidente.
A palavra está com o vereador Sirvaldo como líder.
Diante da fala dos colegas, como foi dito aqui pelos vereadores que me antecedeu, eu já aprovei, eu acredito que mais de 10 projetos de financiamento aqui nessa casa. Prefeito João Tiago, de 2001 a 2004, prefeito Cássio, de 5 a 8, né? Dona Dalva, de 9 a 12, William Maia, de 13 a 17, e agora o prefeito Cássio. E durante esses 19 anos e alguns meses aí, se nós analisarmos os balancetes aqui na Câmara Municipal, que deve ter aí de todos os anos, eu acredito que nós nunca pagamos menos de 90 mil mês de financiamento. Porque aqui todos gestores que por aí passou financiou. O William financiou caminhão para carregadeira. A dona Dalva financiou recap em São Sebastião do Pontal. O senhor João Tiago financiou asfalto nesse município todo, bem como o Cássio também, né? O William teve aí os seus financiamentos. Toda a vida nós aprovamos a longo prazo. E hoje, na maioria das vezes, o próprio cidadão, para ele adquirir uma casa, é financiada. Adquirir um carro, adquirir uma moto. E todos nós temos as turbulências. Assim é hoje a situação do município de Carneirinho. Por exemplo, dia 1º de janeiro que nós iniciamos esse mandato, a prefeitura devia de parcelamentos e financiamentos aí na casa de 6,5 milhões de reais. E já foi se paga aí quase 4 milhões dessa dívida, fora o que estava vencido. Posto de gasolina, mercado, transportador escolar, médico, não vamos entrar em detalhe, não. Aí, o senhor prefeito Cássio tem a ideia de fazer o projeto, de construir uma sede nova para a prefeitura, né? Pede autorização para a Câmara. Inicialmente o projeto era lá na Baixada, do lado de cá ali, fundo a fundo, com o centro de comercialização da Emater. Aí foi ver os documentos ali, não tinha certidão, não tinha escritura. Aí mudou aqui em cima aqui, onde é o barracão ali, a parte de oficina, aquela parte de cima, começando de cima para baixo. Vai, a ideia, se aprovado o financiamento, já foi. Só que agora precisa da abertura de crédito. Precisa de colocar no PPA, porque não tinha. Precisa de colocar na LDO, que não tinha. Precisa de colocar no orçamento, porque não tinha. Nós já aprovamos o financiamento. E eu fico imaginando assim. Nós, com quase 30 anos de emancipação política, ora, parece que o prefeito economizou ao máximo. Tenho certeza, se nós pegar o que ele economizou no gabinete dele, não vamos nem pegar certa secretaria, dá para pagar essa contrapartida e praticamente um ano de prestação desse financiamento. Então, eu acho que o nosso povo, eu não tenho nada contra ninguém, não. O Fabinho citou muito bem. A maioria dos vereadores aprovou, então ele foi contra. Ele seria contra? Não tem nada contra ninguém votar contra. Eu, vereador Sirvaldo, eu acho que os nossos funcionários merecem, que o nosso município, com quase 30 anos de emancipação política, merece um prédio à altura. Hoje eu ainda mal Gerson saindo lá de frente da prefeitura na parte da manhã, onde tem vários carros novos lá para ser entregue. Estava até de ser entregue hoje, né, senhor presidente, mas aí eu acho que não deu certo. Nós saímos lá, aquele lamaçal lá, em frente à prefeitura. E nós aqui, de repente, nós já aprovamos o financiamento há meses atrás. E agora, de repente, por questão política. Não é outra coisa, não, senhores ouvintes. Não é outra coisa, não. É a questão da politicagem, viu, Joaquim? Não é outra coisa, não. Não é a questão do município poder pagar ou não poder, não, que eu acredito que o nosso município tem estrutura. Mas é a questão, de repente, é porque é o senhor Cássio. Que eu já disse aqui anteriormente, a administração do Cássio, a marca é trabalho, faz muito e incomoda muita gente. Então isso aí incomoda. E aí, por politicagem, de repente, o nosso povo, o nosso município, não vai poder ter uma sede, uma prefeitura aqui, porque, de repente, aspira-se os prazos. Foi dita até a questão da situação que se encontra, não só o país, mas o Estado, o mundo, né? Nessa questão da pandemia. Mas eu, como vereador, como cidadão de Carneirinho, eu tinha vontade de ver o nosso município aí com uma sede nova. E quer inaugurar ela, eu acredito, que se for aprovada daqui 15 ou 20, eu acredito que vai gastar mais de 20 dias para ser aprovado, depende do presidente, para ser aprovado esse projeto. Não sei se vai dar conta de licitar, de construir dentro desse ano. Mas quem será que vai inaugurar ela como prefeito? Será que é o senhor Benevides, que está aqui presente? Será que é o Renato? Será que é o Barney? Quem será o próximo prefeito de Carneirinho que vai trabalhar? Quem será os novos secretários? Quem será? Mas eu fico assim. Eu, na qualidade de cidadão, eu fico assim, tantas realizações que nós estamos tendo no município de Carneirinho, nessa administração, falhas, todas elas teve. E essa também está tendo. Mas tem os seus acertos, que eu tenho certeza que é muito mais do que as falhas. O Joaquim disse aqui hoje muito bem, a respeito de inaugurar a UBS lá, questão por causa, de repente, de energia elétrica, não pôde ter sido inaugurada ainda, mas a gente espera que em breve, hoje nós falamos sobre isso, lá na prefeitura, com o prefeito, com o secretário de saúde, que precisa entregar aquela obra para a comunidade, uma obra que, com a mobília, praticamente R$1 milhão vai custar aquela obra, para o distrito Sela da Barra. E é a administração do Casco que está fazendo. São Sebastião, quantas obras grandes lá? Administração do Casco com o apoio da Câmara. Todas as obras aí, está tendo o apoio da Câmara Municipal. E agora que o prefeito economizou, fez as suas economias, até no gasto de gabinetes, que nós fomos analisar e comparar outros gabinetes que já passou aí, eu tenho certeza que o Casco precisava de ter a confiança de nós, que ele está fazendo isso aí é para as próximas gerações, é para ficar para o povo do município de Carneirinho, não é para o Cássio. O Cássio já tem 65 anos, né? Eu acredito, não sei quantos anos ele vai querer, se vai ser candidato ou se não vai, mas que ele trabalha e trabalha muito para reconstruir e construir obras para o município de Carneirinho. Qual escola no município que não foi construída pela administração do CAS? Qual? Então, gente, eu fico assim, analisando e pensando por politicais. De repente, o nosso povo, os nossos funcionários, o próximo prefeito, os novos secretários, não vai ter aí uma sede a altura que o nosso povo merece. Mas fazer o quê? O direito é de cada um sabe o que faz, cada um é responsável pelas suas atitudes, pois somos todos maiores de idade e nós estamos aqui para representar o povo, que o povo nos delegou o mandato para estar aqui votando sim ou não aos projetos que horas foram encaminhados até esta casa. Mas eu vou embora hoje, sinceramente, caros presentes, caros colegas vereadores e ouvintes do município de Carneirinho, bem triste de nós não podermos dar aí autorização para um prefeito que trabalha e trabalha muito, constrói e reconstrói o nosso município, para ele poder estar aí construindo uma sede nova para atender o nosso povo, nossos munícipes, nossos visitantes, dar uma qualidade melhor para os funcionários que ali no futuro venham trabalhar. Eu devolvo a fala, senhor presidente.
Senhor presidente, como líder aqui, só para resumir rapidinho.
A palavra está com o vereador Daniel.
Eu, acompanhando aí a fala do vereador que me antecedeu, eu fico até assim meio... Eu não sei o que eu falo primeiro, né? Porque, de forma alguma, eu, no meu caso, estou agindo com politicagem, né? Segundo, o nosso prefeito, eu falo sem medo de errar, porque no meu caso, eu estou falando eu, vereador Daniel, já não aconteceu quantas coisas que eu tenho corrido atrás aqui no nosso município por conta de perseguição política, né? Ah, o Cássio economizou tanto, por que que não refez então o convênio com o Hospital do Câncer? Se tem tanta economia desse jeito, do Hospital do Rio Preto, Hospital de Base. Se tem tanta economia desse jeito, por que que cortou aí 19 mil reais mensal do pessoal da Fama? Estou aqui brigando só pela Fama, não. É por todos os universitários. Se tiver um caminho para fazer um convênio em Jales, em Fernandópolis, Votuporanga, tem que fazer também. Se tem tanto dinheiro desse jeito, eu acho no mínimo confuso isso aí. No mínimo confuso. Agora, a prefeitura sofre com aquele barro e tudo. Então, já que o prefeito é tão fera desse tanto, por que que não conseguiu até hoje, pelo menos, fazer o desvio por cima lá? Não é possível, gente. Vamos tirar essas carretas, então, enquanto não dá certo. Vamos tirar essas carretas para passar, que fica passando, perturbando ali. É lógico que a usina merece aplausos, né? Que dá serviço, dá emprego para quantas pessoas aqui no município. Mas eu acho que já tinha que ter tido um caminho para tirar as carretas ali da porta da prefeitura. Porque não é possível. Não é possível. Não estou aqui defendendo o prefeito passado, o outro que passou, não. Só que o prefeito Castro, eu nem queria falar isso aqui, vereador. O prefeito Castro, por ser o Daniel, o prefeito nem conversar comigo não conversa. Então como é que não tem perseguição política nisso aí? O prefeito Castro não conversa comigo, não. Não sei por quê. Então, assim, tem que aprender a trabalhar com a democracia. A democracia não chegou aqui na cidade de Carneirinho. Por quê? Vereador não pode dar cara para bater, não pode ser ao contrário, não pode mostrar o trabalho do vereador, que ele não faz nada, ele é perseguido pelo prefeito. Então eu estou vivendo isso aqui no município. Tem corrido atrás, mas o prefeito não tem dado respaldo para o vereador Daniel e creio que para muitos aqui. Tenho certeza. Várias vezes, mas eu não preciso provar isso para você, não tenho, é várias vezes, falando que não está mandando assessor mimimi, então isso aqui fica feio, é desrespeito com o vereador, vendo que eu conversei tanto com o Cássio no começo, procurando o Cássio, Cássio, vamos trabalhar, eu não estou aqui vendo o lado político, agora nós estamos atuando, isso aqui não é política. Mas não tem jeito, aí o vereador mostra a estrada defasada, não presta, mostra o prédio do nosso posto de saúde aqui, ó. Se tem tanta economia assim, pelo menos uma reforma no posto de saúde já tinha que ter saído, né? Então o vereador não serve para ele. Esses dias, eu nem ia falar isso aqui, porque eu como vereador não precisava perder a linha desse jeito. Esse dia eu lancei um projeto aqui sobre o canil, né? O vereador Gerson tem corrido atrás de si tantos anos já e não dá certo. Nós estamos com um projeto aí para ver se vai dar certo, eu creio que vai dar. Mas o Cássio fez uma chacota com o vereador Daniel aí, numa casa, e não vou falar onde. Mandou, aquele vereador pega esses cachorros aí, vai cuidar dos cachorros na casa dele, né? Falou isso aí. O vereador está mandando eu fazer canil aí, manda ele pegar os cachorros e levar para casa dele. Ó. Que isso, prefeito? Faz isso não. Isso aí fica feio para um prefeito falar isso aí. E eu fico sabendo, não adianta, eu estou sabendo isso aí. Mas é isso aí. Devolvo minha fala novamente, senhor presidente.
Palavra está com o vereador Wagner.
Dispensando a formalidade dessa casa, eu também volto a frisar ao vereador que me antecedeu, o senhor Valdo, acho que você foi infeliz em alguns pronunciamentos, vereador, porque a questão aqui, nós vivemos numa democracia e cada vereador tem a sua opinião em relação a projetos. Então, não concordo você citar aí que isso é uma perseguição política, porque você vê vários, quantos e quantos projetos que já passaram aqui nessa casa, que a maioria, todos os vereadores foram unânimes. Então, eu não vejo para esse lado. Eu acho que aí está havendo um conflito. Eu acho que a gente sempre trabalhou de uma forma saudável, não é porque é reta final agora que a gente tem que partir para esse lado errado, você entendeu? É, tanto é, como foi citado o vereador também, esse projeto já passou, foi aprovado. É que o que eu penso, e a maioria dos vereadores pensa, é que o momento, vereador Simvaldo, não é viável. Eu espero aí que os funcionários da prefeitura estejam nos ouvindo. Eu, vereador Wagner, como presidente da comissão aqui, passei para o relator Daniel, o qual pediu vista do projeto. Isso aí é uma opinião dele. Estamos numa democracia, ele tem todo o direito de fazer isso. Então não é que eu, como presidente, ou o Daniel, como relator, que somos contra essa aprovação desse projeto. Aliás, esse projeto já foi aprovado, desse... desse crédito suplementar, porque o projeto já foi aprovado, óbvio, você entendeu? É só que a gente está vivendo um momento que a prefeitura, ela sempre fala em superávit. Superávit quer dizer, é dinheiro que está tendo em caixa. Então tem outros projetos muito mais emergencial do que esse. Eu, como cidadão também, é óbvio que eu quero, o município está aí há 30 anos aí de gestão municipal, vamos dizer assim, eu quero ver um prédio novo ali da prefeitura e está dando aí uma sala e um espaço melhor para os funcionários.
Vereador,
conceda a parte.
Eu estou vendo aqui nós debater que pode, que não pode, mas está fácil sim de resolver isso aí. A prefeitura está com os cofres, vamos falar no português claro, que está todo mundo aqui falando, bufando. Ele tem 20% do orçamento para trabalhar. Manda o projeto aqui do dinheiro próprio da prefeitura e faz a prefeitura, ué. Nós vamos aprovar, ué. Tem dinheiro em caixa, manda 1,5 milhão aqui, nós manda a caneta. Pode fazer a prefeitura amanhã, ué. Não tem parcela, não tem BDMG, não tem a Casa do Chapéu aí. Manda aqui, os nove vereadores mandam caneta e amanhã pode começar a levantar o prédio aí. Tá deitando e rolando, tá sentado num saco de dinheiro aí. Obrigado.
Então, voltando aí ao assunto desse projeto, então não é que o vereador Wagner é contra, eu acho que, como eu estou citando para vocês aqui, é o momento que nós vivemos, que a situação financeira a nível mundial, principalmente no Brasil, o futuro está inseguro. Esse superávit que eles falam, sempre estão batendo em projeto, que é um superávit da prefeitura, a contrapartida. Então vamos segurar essa contrapartida para uma emergência aí em questão em relação à saúde. Porque revogamos 600 mil para o combate a essa pandemia do coronavírus, mas, do jeito que vai, 600 mil não vai virar nada. Então, eu tenho comigo, já que está tendo esses créditos em conta, esse superávit que eles falam, segura esse dinheiro. Vamos esperar passar essa pandemia, daqui 30 ou 60 dias, se Deus quiser, vai estar resolvida essas questões, porque daí pegou a população assim, surpresa, entendeu? Porque a coisa não está fácil, está feia, entendeu? E o país está parado. Você vê, é comércio que não está podendo abrir as portas, a Receita Municipal, com certeza, ela vai dar uma recaída aí, você entendeu? Até os repassos, está tendo uma coisa imprevisível, você não sabe quanto que vai cair isso. Eu falo que vai atrasar se funcionar de jeito. Então, o que eu quero questionar com o novo vereador é o seguinte, não é que a gente é contra, eu também, como cidadão, eu quero ver um prédio novo aí da prefeitura. É que o momento que nós vivemos atual, vereador Silvaldo, não está passivo a isso. A gente tem que visar a questão da saúde no momento, você entendeu? Então, esse superávit que eles estão falando aí, segura. Se amanhã é 600 mil, que eu sei que é pouco, pela onda que está aí, o clamor dos ministros aí, você entendeu? É pouco, vai precisar futuramente. Se precisar, a prefeitura tem. Então, eu quero dizer bem claro aí, eu sou o presidente da comissão, passei para o relator, que tirou de vista, e isso, nós vivemos numa democracia, é um direito dele, você entendeu? E dizer para os funcionários que trabalham dentro da prefeitura, você entendeu? Que eu não sou contra a construção desse prédio. Conselho da parte, vereador.
Wagner, bem válida a sua explicação. Hora nenhuma eu falei que o vereador não pode tirar, o direito é de cada um. Eu apenas expliquei a minha situação, o meu ponto de vista. E hoje, se o Cássio não tiver, se tivesse reconstruído e construído tanto de trem que ele construiu, que ele pegou aí acabado, não, de repente daria para construir, não era só uma, não, de repente era dois prédios da prefeitura. Você entendeu? Então, é o ponto de vista, é o direito do vereador, não tem nada contra ele. Se ele tirou o projeto, é o direito dele. Sabe, e a prefeitura não está bufando dinheiro também não. Isso aí, quem fala isso aí está falando da boca para fora, está falando sem saber. Se tivesse tanto dinheiro assim, igual o certo vereador fala, de repente ele não estava nem fazendo financiamento não, já estava mandando o projeto para cá. Mas se ele mandar, vamos supor que você tem lá 1,5 milhão, ele manda, nós gasta e aí precisa na saúde, igual você disse aí, e aí? Como que nós vamos fazer? Aí nós vamos estar apertados, sim. Então eles têm que agir com responsabilidade. Então, era só isso aí, é hora nenhuma, eu falei que o novo vereador, não, isso é o direito dele, é o ponto de vista dele, cada um tem o seu, né? Cada um está aqui para representar o seu povo, de acordo, ele acha. Devolvi a fala, obrigado pela parte.
Então, vereador, mas voltando aí, você fala que a prefeitura não está bufando, é que todos os projetos que vêm aqui, Tretor e Relô, vêm lá que estão superados. Você entendeu? Então, se tem esse superávit, igual você frisou novamente aí, vamos assegurar aí, que é um momento difícil, quem sabe daqui 30, 60 dias vai estar resolvendo essa situação em relação à saúde. Aí eu friso aí também a questão, esse dinheiro também poderia estar usando para outros projetos, que é muito mais emergencial do que esse da prefeitura, na minha concepção. Você vê, eu venho aí batendo na tecla, novamente, aí, você entendeu? Que a questão, eu falo ali no São Sebastião, a questão em relação àqueles postos, é questão de urgência. As luminárias, tem muitos postos lá que não tem a luminária, é questão de urgência, você entendeu? A questão do sargentão, até projeto passou, que a gente provou o projeto, até hoje está lá nas pendências. Então tem muitas coisas, fizemos muita coisa, o prefeito está trabalhando. Então assim, o que me admira muito é você chegar e expressar, falar, hoje eu estou saindo aqui triste. Quantos projetos, vereador, que a gente passou aqui pela Câmara, que é em benefício ao desenvolvimento do município, que nós, vereadores, votamos em unanimidade. Então, não é por causa desse projeto que vai haver essa piculinha entre os vereadores. Não, vamos parar com isso. Depois da manhã, quem sabe, o Brasil volta a funcionar normalmente, aí a visão dos vereadores, quem sabe, pode ser diferente. No momento, só devolvo a palavra para o senhor presidente.
Passo finalização, vou conceder a palavra ao vereador Joaquim e vou fazer o encerramento da reunião. A palavra está com o vereador Joaquim.
Dispensando as formalidades, senhor presidente, esse projeto aí é um projeto um pouco polêmico, mas no passado nós já tivemos em discussão, os vereadores todos é ciente de prazo, de tudo, e hoje aqui eu não sei, mais uma polêmica aqui. Mas eu vou dar a minha posição, como no passado dos 5 vereadores eu era um favorável, e vou manifestar aqui de novo. A crise que nós estamos vivendo, infelizmente, é uma crise da saúde inesperável, mas o município de Carneirinho está perdendo uma oportunidade, os funcionários, os munícipes, de ter uma prefeitura de qualidade no nosso município. Então, é o meu ponto de vista. Hoje, nós temos que agradecer porque a prefeitura tem condição de fazer esse financiamento. Os caras, colegas vereadores, estão falando que não sabe o prazo. Sabe, naquele projeto tinha lá o prazo, a quantia de parcela, até quantos meses, que eu não vou citar, que vocês sabem. Então, nós temos que agradecer a oportunidade que o município hoje tem de dar o pontapé inicial. A gente não sabe o que vai acontecer, mas nós estamos dando a abertura de crédito para o prefeito para que inicie essa obra, que é uma obra de, eu acho, do meu ponto de vista, uma obra de muito interesse para o município de Carneirinho. Então, senhor presidente, o meu posicionamento, a minha fala, era isso de esclarecimento, que eu fui favorável no passado e continuo favorável, e que os senhores vereadores entendam. O Cássio tem prazo, nós temos um período eleitoral, então pense com muita clareza o que vocês estão fazendo, segurando que os prazos podem se acabar e a oportunidade de ter uma prefeitura nova no nosso município pode acabar. Te devolvo a fala.
Com a graça de Deus, em nome do povo do município de Carneirinho, declaro encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos e dos senhores vereadores, desejo a todos uma ótima semana.